vamos dar início à audição do Sr. Ministro e membros do seu e membros do Governo do Ministério do Ambiente. Audição regular, regimental. Informo todos que foram distribuídos ou estão a ser distribuídos alguns elementos que poderão eventualmente ajudar ao andamento dos trabalhos. Este já foi. Foi também distribuída ontem, hoje, ratificando hoje, uma publicação do Ministério relativa aos programas de valorização económica de recursos endógenos. Vamos, portanto, dar início à nossa audição. O Sr. Ministro está a par das regras da Casa. Tem, naturalmente, a oportunidade de fazer uma exposição inicial. Se desejar, vai com certeza fazê-la. Sim. E, em seguida, os grupos parlamentares usarão do seu direito de lhe colocar questões a que o Sr. Ministro responderá. Portanto, tem o Sr. Ministro a palavra. Quando desejar, pode, naturalmente, passá-la para o Sr. Secretário de Estado aqui presentes. Peço-lhe, portanto, que faça a primeira intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados e dizer que é, naturalmente, para nós, para além de uma obrigação, seguramente, um gosto estar aqui, poder partilhar convosco e discutir convosco, como é próprio, algumas das questões que são excepcionalmente relevantes para o país e para o nosso Ministério. É claro que o nosso Ministério, vasto como é, Ambiente, Ordenamento do Território e Cidades e Desenvolvimento Regional, tem um conjunto de questões e para todas elas estamos naturalmente à disposição para responder às perguntas dos senhores deputados. Não obstante, pareceu-me que nesta minha primeira intervenção devia ir ao encontro daquilo que julgo que, enfim, no quadro das preocupações e dos interesses desta Comissão, julgo que motivará mais o vosso interesse, que é o CREN. O CREN, a sua execução, o ponto da situação. Ora bem, em janeiro de 2007, quando fizemos a apresentação pública do CREN e quando fomos entregar à Comissão Europeia, na altura dissemos que o CREN não era mais do mesmo. Julgo que, decorrido algum tempo, e estando no terreno de forma já muito expressiva, as realizações do CREN e dos seus programas operacionais, hoje podemos dizer que, de facto, o CREN não é mais do mesmo. E, naturalmente, durante esta discussão, teremos oportunidade, com certeza, de pôr isso em evidência. Dando-vos as grandes balizas temporais da construção e depois do lançamento do CREN, eu recordo que enfim, todo o processo a nível comunitário teve alguma dilação no tempo. Quando entramos em funções, há 4 anos, fez dia 12, exatamente 4 anos, havia uma grande expectativa de que durante a presidência luxemburguesa fossem aprovadas as perspectivas financeiras, ou seja, em 2005. Naturalmente, logo que entramos em funções, como não podia deixar de ser, demos grande atenção ao CREN e construímos todo um calendário com base justamente nesse calendário europeu que então se previa. Acontece que as coisas à escala europeia foram mais complexas, as perspectivas financeiras não puderam ser aprovadas durante a presidência luxemburguesa, foram-no apenas durante a presidência inglesa em dezembro de 2005. É um processo de codecisão com o Parlamento Europeu e, em rigor, as perspectivas financeiras só ficaram completamente definidas em maio de 2006. Havia regulamentos europeus que era necessário para a construção do CREN Esses regulamentos, que se previa que estivessem disponíveis logo no princípio de 2006, acabaram por estar disponíveis só em finais de julho de 2006. E as orientações estratégicas para a elaboração dos CRENs, elaboradas pela Comissão Europeia, para dar coerência e coesão ao conjunto dos CRENs dos 27 Estados-membros, acabaram por estar disponíveis ou ser aprovadas apenas em finais de 2006. Este atraso é um atraso quase de um ano por parte da dinâmica, digamos assim, comunitária. É claro que Portugal conseguiu que esse atraso de quase um ano não se refletisse num atraso de um ano nas nossas propostas, porque é em virtude, enfim, de um relacionamento estreito com as instâncias comunitárias, de um conhecimento muito considerável da evolução da situação, apesar das orientações para a elaboração dos CRENs terem sido aprovadas já quase no final de 2006, em janeiro de 2007, Portugal estava a apresentar à Comissão Europeia o seu CREN, foi dos primeiros países a fazê-lo, e em fevereiro de 2007, Portugal estava a apresentar à Comissão Europeia o conjunto dos programas operacionais. A Comissão Europeia, nessa altura, recebeu perto de 500 documentos. É claro que, sendo Portugal um dos primeiros a entregar, foi um dos primeiros a ter o seu documento discutido e aprovado, e a aprovação do CREN veio a ter lugar em julho de 2007, exatamente 2 de julho de 2007, é fácil recordar, foi o primeiro dia útil da presidência portuguesa. Julho de 2007, o CREN. Entretanto, todo o processo de análise, de avaliação da Comissão Europeia relativamente aos programas operacionais continuou até finais de outubro de 2007. E, apesar da insistência que naturalmente Portugal fez e da rapidez sempre muito grande com que Portugal respondeu a todas as questões, a verdade é que só em finais de outubro de 2007 é que a Comissão Europeia aprovou os programas operacionais. E ainda aí, Portugal, seguramente no pacote de países, ou no conjunto de países, que mais cedo teve o conjunto dos seus programas operacionais aprovados. Pois bem, finais de outubro, aprovação pela Comissão Europeia. 3 semanas depois, primeiro edital e 80% dos regulamentos aprovados. Todos os regulamentos necessários, aliás, mais do que os necessários, para de imediato pôr no terreno as vertentes mais urgentes do CREN, nomeadamente aquelas que considerámos de grande prioridade, nomeadamente os incentivos às empresas. Isto em novembro de 2007. Recordo que em fevereiro, março de 2008, 100% dos regulamentos estavam aprovados, mesmo aqueles que ainda não foram necessários, por dizerem respeito a ações que estão programadas naturalmente para momentos posteriores, nomeadamente algumas grandes intervenções de obras públicas, enfim, cujos processos concursais decorrem ainda e, portanto, não há ainda propriamente candidaturas. Bom, portanto, em novembro de 2007, como eu disse, os primeiros editais, as primeiras candidaturas apresentadas em dezembro de 2007, janeiro de 2008 e as primeiras aprovações por volta dessa altura. Daí até cá decorreram 15 meses. 15 meses de intenso trabalho. E a questão é qual o ponto da situação neste momento. Tem havido muita especulação sobre esta matéria e algumas afirmações, porventura, menos informadas, que tenho visto na comunicação social por parte de responsáveis políticos, são, atrever-me a dizer, tecnicamente erradas. Admito que por menor informação. Pareceu-nos por isso interessante distribuir uma folha, apenas um A4, com os grandes números da realização do CREN reportados a 28 de fevereiro de 2009. E a propósito de informação e de números do CREN, eu devo recordar ou informar, para aqueles que não o saibam, que Portugal tem uma política de total transparência relativamente a esta matéria e publica no site do CREN, o www.cren.pt, informação atualizadíssima e completa relativamente às várias fases da execução do CREN. Esta informação é publicada trimestralmente e sai normalmente na segunda metade do mês seguinte ao trimestre. A informação, portanto, relativa a dezembro de 2008 foi posta na net na segunda metade de janeiro de 2009. E assim será sucessivamente. A informação relativa a 31 de março será colocada na net em abril. Não podemos, por isso, deixar de estranhar alguns dirigentes políticos que dizem que pediram insistentemente ao governo certa informação e, não atendo, têm que ir pedi-la a Bruxelas. Basta clicar www.cren.pt e têm toda a informação que se propõem pedir a Bruxelas, porque Bruxelas, provavelmente, para lhe fornecer, irá fazer o mesmo, irá clicar no www.cren.pt. Continuaremos a fazê-lo, porque decidimos adotar uma política de total transparência e abertura relativamente aos números do CREN. Mas esses números têm que ser bem interpretados. É o risco que se corre com este processo da transparência que alguns não entendam, porventura por insuficiência técnica, exatamente o significado de cada número. Foi atribuído grande destaque e suscitado junto da comunicação social algum alvoroço relativamente a uma alegada execução de apenas 1,9% do crédito. Ora bem, é preciso compreender exatamente o que esse número representa e é preciso compreender aquilo que nesse número é contribuição da gestão do CREN e aquilo que é o protagonismo dos promotores e dos executores dos projetos. O CREN não é assim uma espécie de lotaria ou de euro-milhões. Alguém tem um projeto de CREN, toma lá o cheque, o dinheiro está na economia. Não é assim que se passa. A lógica dos fundos comunitários, e julgo que todos o sabem, é a lógica do reembolso. Os fundos comunitários entram na economia mediante reembolso de despesa feita. Portanto, o CREN tem um conjunto de fases que eu gosto de comparar a uma espécie de onda, uma espécie de maré enchente. Bom, nestes 15 meses a maré encheu e encheu muito e, naturalmente, a ponta do fim da certificação da despesa é, naturalmente, a parcela que mais lentamente começa a subir, enquanto as outras todas, que vão na frente de onda, mais rapidamente começam a subir. Como é que se caracteriza essa frente de onda? Em primeiro lugar, concursos abertos. Em segundo lugar, concursos decididos, ou seja, candidaturas aprovadas. Depois das candidaturas aprovadas, há contratos negociados e contratos assinados. Bom, e depois de contratos negociados e contratos assinados, os promotores vão para o terreno executar os projetos. Fazem despesa. Com essa despesa feita, vão obter reembolso dos fundos comunitários. Apresentam as faturas às entidades gestoras que validam a despesa. É claro que essa fatura é analisada de um ponto de vista do seu, diria, rigor formal. Obedeceu ou não às regras exigíveis, obedeceu ou não às regras dos concursos públicos ou da despesa pública, etc, etc. Validada a despesa, e devo dizer que no CREN isso é feito com muito maior rapidez do que no QCA3, está a demorar entre 1 a 2 meses a validação da despesa, passa para a entidade que paga, que é a entidade certificadora. Então, a entidade paga, está a pagar em 2 dias depois de receber a fatura validada e inicia o processo da certificação. A certificação é uma espécie de análise, e tudo isto são regras exigidas pelos fundos, não são invenções portuguesas, são regras comunitárias. A certificação da despesa é uma espécie de análise muito completa sobre o rigor dessa despesa e, finalmente, daí, pronto, vai para um arquivo final de despesa validada, certificada e, a partir daí, pode-se pedir reembolso a Bruxelas dessa despesa. Portanto, não se pode pegar nesta última parcela da questão, a certificação da despesa, para dizer que o CREN não está no terreno. Isto significa, por assim dizer, o arquivo burocrático administrativo das faturas sujeitas a todos os processos de verificação e prontos para serem reclamados de Bruxelas como reforço dos pagamentos. Aquilo que verdadeiramente mostra o dinamismo do CREN são, em primeiro lugar, os concursos abertos, depois a resposta da sociedade e dos agentes económicos a esses concursos, depois a aprovação e os contratos feitos e a rapidez com que esses contratos são feitos. Bom, e a partir daí são os promotores que têm a palavra. Se os promotores executam depressa os projetos, os reembolsos andam depressa e, naturalmente, a validação e posterior certificação da despesa vai mais rápida. Se os promotores não andam tão depressa, não é o Estado que se substitui aos promotores. Bom, é preciso, portanto, compreender esta lógica para saber do que estamos a falar. Os números que aqui estão apresentados, de alguma maneira, mostram como esta onda do CREN está a avançar. Concursos abertos, portanto, em cerca de 15 meses, 489. Concursos já encerrados, 395. Portanto, a diferença são aqueles que estão a decorrer neste momento. Aprovações. Candidaturas aprovadas, 13.087. Aqui devo sublinhar que há candidaturas e candidaturas. Uma ação de formação é uma pequena candidatura. Bom, um TGV pode ser uma grande candidatura, isto para dar situações extremas. Portanto, quando falamos em candidatura, é um grão muito variado. De qualquer modo, 13.087 candidaturas mostram uma enorme mobilização da sociedade. Por trás de cada uma destas candidaturas há pessoas, há intenções de investimento, há uma grande mobilização da sociedade. Bom, qual o investimento aprovado? Não é concursado ou posto a concurso, é investimento aprovado. Isto para nós é um dado de grande importância. O investimento total aprovado, em resultado destas candidaturas, é 9.800, portanto, perto de 10 mil milhões de euros. E isto corresponde a quanto em termos de fundos comunitários? Mais de 4.700 milhões de euros. Portanto, neste momento, os compromissos assumidos pelas várias autoridades de gestão do CREN correspondem a 4.700 milhões de euros de fundos comunitários. Isto é 22% do total de fundos do CREN. E, de certo modo, isto é que está do lado da administração. Pôr a concurso, selecionar, negociar contratos. Aliás, isto não é negociar contratos, vou dar um passo em frente demasiado rápido. Isto é candidaturas aprovadas, 22% do CREN, e deste montante, 54% é FEDER, 46% Fundo Social Europeu, aliás, 54% FEDER e Fundo de Coesão, 46% Fundo Social Europeu. Qual é o passo seguinte? Transformar candidaturas aprovadas em contratos, porque o contrato é que é o título vinculativo, que permite pagamento, permite iniciar o projeto com financiamento. Ora bem, aqui uma pequena nota, enquanto que enfim, a generalidade da informação é reportada a 26 de fevereiro, no que diz respeito a contratos assinados, porque atribuímos naturalmente grande importância a esse valor, obtivemos informação a 6 de março deste ano. O número de contratos assinados, 10.853. Ou seja, 83% das candidaturas aprovadas têm contratos assinados. Bom, os restantes 17% estão a ser processados, negociados, combinados, há acertos finais, há documentos que é preciso apresentar, enfim, está a ser processado. Ora bem, o financiamento já contratado aproxima-se dos 4 mil milhões de euros, 3.893 milhões de euros. Ou seja, 82% do aprovado está já contratado. Ou seja, neste momento quer dizer, 6 de março de 2009, 18% do CREN está contratado. Não é 1,9% do CREN executado. Isso é documentos arquivados, certificados, carimbados, postos lá no arquivo. É contratos aprovados com os vários promotores, com os agentes económicos, 18% do CREN. E os pagamentos? Os pagamentos estão na ponta. Como eu disse, os pagamentos é depois da despesa feita. Isto não é um bilhete da lotaria. Isto é um incentivo mediante reembolso. Ora bem, pagamentos feitos a beneficiários, 859 milhões de euros, ou seja, 22% do contratado já está pago. E isto inclui o quê? Inclui, naturalmente, a despesa feita, com fatura apresentada e validada, mas inclui também os adiantamentos, porque justamente como uma das medidas adotadas, e seguramente teremos a oportunidade de falar nisso mais tarde, para estimular a economia, para levar as empresas a mobilizarem-se com maior rapidez, contrariando alguma tendência das empresas em ganhar o contrato, mas depois, por prudência, enfim, retardar um pouco o ritmo da execução, para evitar isso, para facilitar a vida às empresas, estimular a economia, Há um pacote de medidas, entre elas os adiantamentos. E, portanto, um contrato assinado, primeira fatura apresentada, vai passar a ser possível haver um adiantamento. Neste momento, em rigor, é preciso ter 5% da despesa feita para ter adiantamento. Mas vamos, digamos, incentivar e incrementar ainda mais. Primeira fatura apresentada, possibilidade de ter adiantamento. Portanto, entre faturas reembolsadas e adiantamentos feitos, 859 milhões de euros, o que em relação ao total do CREN será qualquer coisa, julgueu, da ordem dos 4%, mas em relação aos fundos contratados, e isso é que conta, isso é que mostra, digamos, a realização financeira do que está contratado, são 22% dos fundos contratados. Claro que este universo é largamente empresarial, e essa tem sido uma das prioridades do CREN, mas há outras vertentes às quais atribuímos muita importância. E é para nós motivo de grande satisfação ter podido concluir, ainda em 2008, aquilo que se chama contratualização com subvenção global para os municípios. Isto é uma linha mestra do CREN, que tem em vista uma participação qualificada dos municípios. Não à moda antiga, cada município por si, com uma dotaçãozinha financeira, fazendo largamente aquilo que entendia. Admitamos que bem. Neste momento, aquilo que há é uma valorização da participação dos municípios a um nível associativo, a uma escala supramunicipal. E por isso o CREN prevê que uma parte importante dos programas operacionais regionais podem ser delegados em associações de municípios ao nível de NUTES 3, as chamadas comunidades intermunicipais. E que essas comunidades intermunicipais recebem um envelope financeiro para concretizar um programa de investimentos que discutiram com a Autoridade de Gestão e com a CCDR. Portanto, há um documento, e chamo a vossa atenção para esses documentos, porque são todos muito interessantes e alguns são absolutamente excelentes e dão um conhecimento do país muito, muito rico, são os chamados Programas Territoriais de Desenvolvimento. Ou seja, cada comunidade intermunicipal, isto está concretizado para as regiões convergência, ou seja, Norte, Centro e Alentejo. São 25 comunidades intermunicipais envolvendo 243 municípios. Pois bem, devo dizer que das comunidades intermunicipais, algumas associaram-se para fazer um contrato único. Portanto, temos 22 contratos. 22 contratos para 25 comunidades intermunicipais, para 243 municípios. O que é que fizeram? Fizeram um programa territorial de desenvolvimento, onde entre si discutem onde instalar equipamentos, infraestruturas, como racionalizar os investimentos. Acho, quando eu disse que o CREN não é mais do mesmo, aqui está um exemplo eloquente. Aquilo que no passado se chamou e se vulgarizou como fefização, é exatamente algo que aqui não acontece, ou pelo menos não acontece da mesma maneira. As câmaras, ao nível subregional, têm que discutir entre si os investimentos a fazer com alguma coerência territorial, isso é objeto de um contrato, e essas associações de municípios passam a ser as gestoras desses próprios fundos. Bom, tenho que acelerar, vejo que estou a atrasar um pouco. Vou por isso, Sr. Presidente, adivinhei o seu pensamento e vou acelerar um pouco. Queria sublinhar que esta contratualização com os municípios corresponde a 6,5% do total dos fundos do CREN, 21.500 milhões de euros. Bom, mas olhando para os fundos mobilizáveis no continente, porque isto não abrange as regiões têm a sua política própria, as regiões autónomas têm a sua política própria, isto corresponde a 7,3% dos fundos do continente. Corresponde a 13% do FEDER, uma vez que estamos a falar apenas do FEDER. E corresponde a 25% a 30% dos programas operacionais regionais respectivos. Portanto, cerca de um terço dos programas regionais estão a ser entregues aos municípios. E o remanescente? O remanescente é uma autoridade de gestão onde há também dois representantes dos municípios. Dois representantes dos municípios, dois representantes do governo, sob a égide do presidente da CCDR, que por inerência é o presidente da autoridade de gestão. Bom, apenas mais alguma informação adicional para dizer, em primeiro lugar, os adiantamentos a Portugal. A Comissão Europeia adiantou a Portugal e aos outros países, isto é, numa base percentual igual para todos, 1.297 milhões de euros de FEDER, Fundo de Coesão e Fundo Social Europeu. Não houve um cêntimo que faltasse. Não houve nada que perturbasse o fluxo normal dos fundos. Este adiantamento foi mais que suficiente para tudo o que se tem feito até agora. No Conselho Europeu de dezembro, nas medidas adotadas a nível europeu para fazer face à crise, foi aprovado um reforço suplementar da ordem dos 2,5%, o que dará direito a Portugal a receber mais 550 milhões de euros. Portanto, a curto prazo, neste momento a Comissão com o Parlamento Europeu estão a viabilizar esse processo, a curto prazo Portugal passará de números redondos 1.300 para 1.850 milhões de euros de adiantamento. Portanto, não há, desse ponto de vista, nenhum estrangulamento. No papel que vos dei, existe alguma informação sobre os eixos com maiores níveis de compromisso dos vários programas operacionais. O Governo definiu duas prioridades desde o início do CREN. Primeira prioridade, sistemas de incentivos às empresas. Devo dizer que, neste momento, estão aprovadas 1.874 candidaturas, correspondendo a perto de 1.000 milhões de euros de fundos comunitários, de incentivos. Enfim, tenho informação sobre distribuição regional, tudo isso, mas deixarei isso para outro momento, para não me alongar muito. Mas quero sublinhar que há um impacto muito direto destas medidas de incentivo às empresas, mas elas estão estruturadas de acordo com objetivos estratégicos de grande relevância. Internacionalização das empresas, fomento da inovação e, correspondentemente, da investigação e do desenvolvimento, a qualificação das pequenas e médias empresas. Tudo isto são as linhas que são privilegiadas. Não há, no entanto, nenhuma discriminação relativamente a setores. Faz parte da filosofia do CREN que quem escolhe as áreas de atividade são os empresários. O Governo o que faz é impulsionar tudo o que contribua para colocar esses empresários nos mercados internacionais para os modernizar e para favorecer a internacionalização e a inovação também nessas empresas. Segunda grande prioridade do Governo, os centros escolares do primeiro ciclo e do pré-escolar. Não é por acaso que assim é, provavelmente no debate terei a oportunidade de justificar melhor estas prioridades. O que eu quero dizer é que neste momento há 440 centros escolares aprovados de norte a sul do país. Desses 440 centros escolares, 428 estão contratados. E no sentido de acelerar este processo e com isso contribuir também para fazer face à crise, e poderemos depois discutir com mais pormenor como é que o CREN está a ajudar a fazer face à crise, porque isso tem sido uma das nossas preocupações, mas nesse sentido, adotou-se uma medida que é às câmaras municipais que se proponham executar os centros escolares ainda em 2009, é dado um adiantamento de 35%, é 30%, é dado um adiantamento de 30%, e ficam automaticamente autorizadas a ultrapassar o teto do endividamento, se isso for necessário para realizar esse projeto. 161 câmaras já aprovaram adendas de aditamento ao contrato, no sentido de tirar partido destas disposições de aceleração do processo. Portanto, esta prioridade está também a correr bem. Sr. Presidente, não quero abusar da sua indulgência, mas nesta introdução senti que era minha obrigação traçar, digamos, um quadro global do CREN.
Não intervim há mais tempo a pedir-lhe brevidade, dada a natureza e a importância das informações que estava a prestar aos senhores deputados. Penso que são de grande utilidade para todos. Senhores deputados, eu punho à vossa consideração o seguinte: a senhora deputada Alda Macedo tem compromissos inadiáveis noutra comissão. Se houver consenso, apenas se houver consenso, daríamos a palavra à senhora deputada excepcionalmente. Caso não haja, não se dará. Vai esperar para a sua vez, sai, e pode ser que chegue ainda a tempo de colocar as questões ao senhor ministro. Mas se obtivermos consenso relativamente a essa matéria, permitiríamos que a sua deputada colocasse as questões neste momento. Seria depois de ouvir as respostas, com certeza, e continuaríamos com o nosso modelo normal. O tenho o consenso de todas as bancadas, Sr. Deputado, excepcionalmente, tenho a oportunidade de colocar as questões ao Sr. Ministro em primeiro lugar. Obrigado.
Antes de mais nada, queria agradecer reconhecidamente aos outros grupos parlamentares e às suas direções esta generosidade que tem a ver com as dificuldades, como sabem, o dom da ubiquidade, infelizmente, é uma coisa que os deputados do Bloco de Esquerda ainda não aprenderam. Vamos caminhando, mas ainda não chegamos lá. Há, no entanto, algumas questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro, porque esta é uma matéria absolutamente central para aquilo que é uma oportunidade de desenvolvimento para o país e, portanto, na verdade, esta é uma discussão que tem uma relevância enorme do nosso ponto de vista. Devo dizer que tenho algumas dúvidas que gostaria que o Sr. Ministro esclarecesse. Uma delas, desde logo, tem a ver com esta questão da eficácia daquilo que é a apresentação de candidaturas, etc., que é uma das questões que tem vindo a ser largamente discutidas. Na verdade, concordamos que o critério de que, neste momento, quando estamos a falar de um plano que é um plano para 6 anos e tendo decorrido um terço deste período de tempo, não se pode olhar com toda a fiabilidade para aquilo que é a taxa de execução final, porque isso seria absolutamente irracional, não tem razão de ser. Mas aquilo que é a taxa de aprovação bruta dos projetos, essa sim, esse é um critério em relação ao qual vale a pena olharmos, porque percebermos a dinâmica com que funciona o CREN e com que os projetos vão sendo aprovados, passa justamente por aí. E devo dizer, Sr. Ministro, que vi com atenção, agradecemos aquilo que é a atualização de dados que nos traz aqui hoje. Nós tínhamos estado a olhar para aquilo que foi a avaliação que foi feita no final, em dezembro de 2008, e, na verdade, esta taxa de aprovação em dezembro tinha como taxa de compromisso, isto é, o valor de projetos aprovados e que correspondem a um valor de investimento comprometido, de 19,6%. Ora, 19,6%, Sr. Ministro, em dezembro de 2008, portanto, no término do primeiro terço do período a que o CREN se reporta, é, apesar de tudo, uma taxa de execução baixa, quando seria de esperar que estivéssemos muito mais perto dos 30% do que abaixo sequer dos 20%. E, portanto, valeria a pena que nos situasse um bocado a partir desta baliza, que é uma baliza que me parece que é absolutamente razoável. Sendo que eu devo dizer que, olhando do ponto de vista desta baliza, eu não posso deixar de valorizar aquilo que foi a dinâmica de funcionamento na região norte, olhando para aquilo que são as diversas regiões de convergência. A dinâmica da região norte é completamente diversa de outras regiões de convergência. E é isto que eu gostava que nos explicasse. É como é que se percebe que, neste contexto de termos uma baliza média de 19,6%, que a região norte esteja acima destes valores naquilo que, é, que são os fundos comunitários aprovados, em que está em 47% de potencial humano, 45% na valorização do território, 38% nos fatores de competitividade, mas em comparação com isso temos o Centro e o Alentejo, que estão muito abaixo disto. E o Centro e o Alentejo estão em 29%, 13% da região centro, e o Alentejo em 20%, 15% e 11%. Porquê que é esta diferença? Isto é, estamos a falar de regiões com problemas de desenvolvimento muito específicos. Como é que se explica estas diferenças? São diferenças significativas, e que razão de ser é que elas têm? Já que estamos a falar das regiões de convergência, eu gostava que o Sr. Ministro nos explicasse a quantificação dos efeitos de difusão, chamado efeito spillover, de que tanto se tem falado, que é uma das novidades do CREN. Isto é, projetos que são aprovados para Lisboa, que dizem respeito a Lisboa, mas que têm eventualmente reflexos ao nível das regiões de convergência e que representam 7% do que estava realizado em dezembro de 2008. Não é um valor tão insignificante quanto isso, e nós gostaríamos de saber exatamente como é que o Governo quantifica este efeito de difusão. Isto é, É este efeito de difusão um mero pretexto para chamar a Lisboa projetos que de outra maneira não poderiam ser aprovados? Ou ele traduz-se de facto, é esta a pergunta que eu estou a fazer, traduz-se de facto num efeito difusor nestas regiões de convergência? Que quantificação é que é feita e que avaliação é que é feita? E sobre isso, Sr. Ministro, a questão que eu gostaria ainda de lhe colocar é justamente sobre este processo de avaliação intermédia. Aliás, o regulamento do CREN aponta justamente para a necessidade de ir fazendo uma avaliação intermédia para termos uma noção da quantificação do progresso que é feito. Eu devo dizer que este documento, que é este boletim informativo que é fornecido para, com os dados da evolução da implementação do CREN, fica muito aquém de informações que são informações absolutamente centrais. Deixe-me dar um exemplo. E com isto termino, Sr. Presidente. O Sr. Ministro referiu-se a 1.000 milhões de euros de fundos comunitários para incentivos às empresas. Muito bem, mas é preciso saber o que é que isto significa do ponto de vista de criação de emprego. Como é que quantifica? Não está cá nada, não há informação absolutamente nenhuma. Eu fui buscá-lo ao site, Sr. Ministro, para que conste, não é nenhum rumor de ouvir dizer, é do site do CREN. Portanto, é quantificação do emprego criado, a quantificação daquilo que é a formação profissional que foi acrescentada. Qual é o valor acrescentado para a economia do país que resulta destes 1.000 milhões de euros de fundos aprovados? E o que diz quem fala destes, daquilo que são, que são os fatores de competitividade que estão associados a este investimento, fala daquilo que é a valorização do território, portanto, dos investimentos com incidência mais no âmbito, de âmbito ambiental. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Ora bem, muito obrigado. E vou de imediato então responder às questões suscitadas, aliás, com grande pertinência, pelo Sr. Deputado Alda Macedo. Bom, em primeiro lugar, aquilo que referiu à eficácia do processo, a sua projeção no horizonte do CREN e alguma preocupação que exprimiu relativamente a taxas, porventura, baixas, curtas, quando projetadas para esse horizonte temporal. Eu permito-me introduzir alguma correção nas contas que fiz. Quando falou em 6 anos, e a partir daí disse, bom, 2 anos já vai um terço, de facto não é bem assim, porque repare que se podem aprovar candidaturas até 2015. Nós falamos de 2013 como ano base, porque há verbas distribuídas ao longo dos anos até esse montante, mas a aprovação das candidaturas é possível até 2015. E, portanto, em rigor, temos 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos 9 anos. E, portanto, os 2 anos que já passaram, mesmo contando com o 2007, que, como eu disse, foi um ano globalmente a nível europeu em que não era possível avançar, mesmo contando com esse ano, de facto, aquilo que passou foi cerca de 1/4 do tempo. Ou seja, estes 2 anos correspondem aproximadamente, cada um deles, a 11%. Portanto, aquilo que seria expectável é que tivéssemos, neste momento, aprovados 22% dos fundos. Ora, é exatamente o que nós temos comprometido. É 22% dos fundos. E, portanto, o que acontece é, e permita-me que puxe a brasa à minha sardinha, é por mérito das estruturas do CREN e da rapidez que conseguimos imprimir a este processo, conseguimos, num ano apenas, ou para sermos rigorosos, em 15 meses apenas, fazer aquilo que era expectável que acontecesse em 2 anos. Portanto, estamos bem, tanto mais que este foi o ano de arranque, que a máquina agora está montada e que as coisas daqui para o futuro fluirão melhor. Portanto, senhora deputada, posso tranquilizá-la a esse respeito. E aproveito para recordar, a propósito desta questão dos anos, uma outra realidade que por vezes é esquecida e aqui é relevante, que é a questão do N mais 3 ou da regra da quilotina. Enquanto que no QCA2 vigorava a regra do N mais 2, ou seja, o dinheiro atribuído a um ano, podia ser gasto nesse ano e nos 2 seguintes, nas regras do CREN para os primeiros anos, vigora a regra do N mais 3. Ou seja, o dinheiro atribuído, por exemplo, a 2007, que foi um ano em que, como vimos, as coisas estavam paradas em toda a Europa, esse dinheiro pode ser gasto em 2008, 2009 e 2010. não causa, portanto, nenhum sobressalto relativamente àquilo que estávamos habituados no QCA3. É como se esse dinheiro só tivesse sido disponibilizado em 2008. Portanto, nós estamos bastante tranquilos, estamos naturalmente satisfeitos porque montámos uma pesadíssima máquina, 83 regulamentos, muitas autoridades de gestão, muitos gestores, enfim, todo um sistema de uma grande complexidade. Ele foi montado em tempo recorde, ele está a carburar muito bem e conseguiu em pouco mais de um ano fazer o trabalho de 2 anos, recuperando, portanto, o passo. Portanto, aí sinto-me satisfeito porque posso tranquilizá-la. Agora, a senhora deputada observa, e muito bem, que há grandes disparidades regionais. Há, de facto, grandes disparidades regionais, isso naturalmente que nos causa a nós também inquietação. Há regiões do país, e referiu o Norte, e eu acho que o Norte tem tido um comportamento absolutamente exemplar, posso também referir o Centro, onde o tecido empresarial mostrou uma capacidade de gerar candidaturas que eu penso até que surpreenderam as próprias autoridades de gestão. Para muitos concursos apareceram muito mais candidaturas do que aquilo que eram os montantes inicialmente postos a concurso, embora a flexibilidade das regras do crédito permita aumentar esse montante se houver de facto essa enorme procura. Bom, se a realização a nível nacional é grande, é porque justamente, sobretudo nessas duas regiões, o tecido empresarial respondeu com uma excepcional vitalidade. Em Lisboa, os valores também são muito bons, mas recordo que em Lisboa as verbas são muito escassas. Todos sabemos, Lisboa deixou de estar no phasing out, Lisboa passou a estar nas regiões competitividade e emprego, e, portanto, os fundos de Lisboa são quase um arredondamento, atrevo-me a dizer assim, dos fundos das outras regiões, e, portanto, digamos, sendo tão pouco dinheiro, é normal que ele se gaste com muita rapidez e, diria, facilidade. Bom, portanto, estas disparidades regionais merecem a nossa atenção. Elas estão muito do lado dos promotores de projetos. Naturalmente, há muitas medidas de apoio e enquadramento. Naturalmente, por exemplo, a contratualização com os municípios foi acompanhado de um pacote para ajudar as associações de municípios no DES3, as chamadas comunidades intermunicipais, a instalarem-se, a prepararem-se para lançarem concursos. Naturalmente, em certas regiões, esse esforço de apoio tem que ser maior que nos outros e, naturalmente, estamos a fazer o que está ao nosso alcance para desencadear também aí níveis maiores de candidatura, de procura. Mas, atenção, nisto ao Estado e à sociedade. E, realmente, há aquilo que cabe ao Estado e aquilo que cabe à sociedade. E uma boa parte destas percentagens são determinadas pela resposta da sociedade à oferta que é feita e, naturalmente, depois o Estado tem a obrigação de criar condições para que essa procura possa aumentar e é isso que estamos a fazer. A senhora deputada levanta também uma questão de grande...
Sim, ministro,
à tua estendendo-me um pouco.
Sim.
Então, pronto. Efeitos de difusão.
Não.
Tema de grande...
Senhor ministro, não sei se é difícil, é capaz de ser difícil, é que utilize o mesmo tempo que
a senhora deputada,
que me interpela.
Pronto.
Obrigado.
Não tinha... Estava atento a isso, mas vou passar a estar. Então, permita-me só que conclua dizendo rapidamente. Efeitos de difusão ao spillover é de grande sensibilidade política, sabe-o bem, e na sua região tem-se mostrado essa sensibilidade política. Os efeitos de difusão são permitidos, e eu diria com propriedade, foram sugeridos pela Comissão Europeia, que na negociação do CREN, e Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu peço desculpa de isto alongar um bocadinho, isso é de uma importância imensa e julgo que vai corresponder a perguntas que os deputados terão. A Comissão Europeia, na fase da negociação do CREN, observou que uma redução absolutamente drástica das verbas disponíveis em Lisboa podia ter um efeito extremamente negativo nas regiões de convergência. Porque há um conjunto de serviços, desde logo a administração pública, que estando objetivamente muito concentrados em Lisboa, essa quebra brusca de financiamento em Lisboa podia afetar não Lisboa, mas todo o país. E a questão é, bom, e as regiões de convergência podem ser afetadas por isso. E então a própria Comissão induziu e sugeriu que Portugal considerasse estes efeitos de difusão, o que acabou por ser feito em 3 áreas, e apenas em 3 áreas muito específicas e com montantes muito limitados. A saber, formação profissional na administração pública. Para dar um exemplo, Direção-Geral de Impostos. Bom, estão sediados em Lisboa, mas atuam no país todo. Também no Norte, também no Sul. Bom, a formação, é feita em Lisboa, mas serve o país todo. Modernização administrativa. Por exemplo, os sistemas informáticos que estão na base da empresa na hora. É investimento feito em Lisboa. É contabilizado para efeitos comunitários como investimento em Lisboa. Mas é o país todo que usufrui dele. A alternativa era excluir as regiões de convergência. Dizer, ah, isto é feito em Lisboa, mas as regiões de convergência não podem aceder, porque este dinheiro tem que ser gasto por dinheiro de Lisboa, não pode reverter para as regiões de convergência. Ora, nós negamos isso. É numa lógica de inclusão que o efeito spillover aparece e foi sugerido. E a terceira área é uma área financeira, que tem a ver com aquela história dos benefícios fiscais da engenharia financeira, dado que uma boa parte das empresas estão sediadas em Lisboa, das empresas financeiras estão sediadas em Lisboa. Mas é pela sua ação, por exemplo, na região norte, que o efeito spillover se justifica. E apenas na medida em que isso é afetado à região norte. Bom, o valor que eu tenho, a dezembro, é de 5%, o Julgo que falou em 7% ou 8%, é de 5%. E provavelmente grande parte resulta justamente da área financeira, porque a área financeira é uma das que está sujeitas a isso e teve grande impulso. Finalmente, a questão do emprego. Não posso deixar de lhe dar alguma razão, é importante compreender o impacto no emprego. A nossa base de dados, neste momento, não tem essa variável. Mas não a esquecemos. E neste momento estamos a discutir a primeira avaliação formal da execução do CREN e, com certeza, a questão do emprego será contemplada nessa primeira avaliação formal. Desculpa, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pousso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Quem esteve a assistir a esta apresentação do Sr. Ministro, todo entusiasmado, parece que está a correr tudo pelas mil maravilhas. Parece que vai tudo de vento em popa, para usar uma expressão popular, mas não é este o sentimento do país real. Os números estão aqui apresentados, valem o que vale, está tudo contratualizado, financiamento contratado, enfim. Mas eu ia colocar-lhe aqui duas ou três questões breves e simples, de resposta muito, muito simples. Se o Sr. Ministro me pudesse responder também com uma resposta simples, ficava muito grato. Por exemplo, qual foi a taxa de execução, ou melhor, qual foi a execução do QCA3 até ao final de 2008? Gostava que nos respondesse. E eu adiantava já a pergunta seguinte, há de haver um montante qualquer, o Sr. Ministro vai dizer, e que agora foi prolongado por uma portaria que saiu a semana passada. Queria saber, se não fosse autorizado pela União Europeia, pela Comissão, este prolongamento, se o Governo tinha alguma alternativa para recuperar esse montante, por muito pequeno que ele fosse, ou que ele seja. Gostava que o Sr. Ministro nos explicasse, porque nós não encontramos em nenhum lugar, e portanto, mas seguramente que é verdade, a regra que acabou de nos explicar do N mais 2 e do N mais 3 nos primeiros anos. A palavra do Ministro vale por ser palavra de Ministro, mas nós gostávamos de encontrar uma confirmação da regra do N mais 3 nos primeiros anos. Relativamente ao CREN, no que se refere à agricultura, gostaria que o Sr. Ministro nos confirmasse os valores que eu tenho, de que não foram aplicados no programa RURIS 240 milhões de euros e no Agro 36 milhões de euros. Gostava se nos confirma ou não os valores que eu estou a apresentar. E de um modo geral, nós temos um número que gostava que o Sr. Ministro nos confirmasse, também relativamente ao CREN. Em 2008 não foram utilizados dos 850 milhões de euros na agricultura. E gostava dessa confirmação, porque nós entendemos que a agricultura permite investimentos de proximidade e seria uma forma de dinamizar a atividade agrícola que tanto precisa de investimento e, por outro lado, que tanto precisa de ser, a economia em geral, tanto precisa de ser dinamizada e ajudada. Sr. Ministro, em relação ao programa CREN para as empresas, estes programas de financiamento têm sido lançados através do Ministério da Economia, mas do CREN, no nosso ponto de vista, são medidas com mérito. E, portanto, aquilo que tem mérito, do nosso ponto de vista, deve ser sublinhado por isso. Se bem que o Governo se limita a pagar a parte de bonificação de juros, portanto, os riscos passam e vêm, não tenho nenhuma crítica a isso, passam e vêm para a banca, portanto para a atividade privada. Eles é que fazem a avaliação do risco. Mas ao ter esta responsabilidade, traz um risco que deve ser avaliado pelo governo, e que é esse risco que eu chamo a atenção, que nós chamamos a atenção, que é o risco desse dinheiro do CREN estar a ser utilizado para reestruturação de dívidas que as empresas tenham para com a banca. E não significa, de facto, dinheiro que vai entrar líquido na economia. Portanto, uma vez que a avaliação é toda feita pela banca, eles sentem-se no direito, quem sabe, de fazer essa seleção. Estão a disponibilizar os meios financeiros com o apoio da bonificação dado pelo CREN para fazerem a sua gestão ao seu jeito, e isto no fim não significa que esteja a entrar dinheiro líquido na economia, mas estejam a ser reestruturadas as dívidas que as empresas tinham perante a banca. E isso é uma questão da máxima importância, porque penso que não corresponde ao espírito do governo quando lançou essa medida. Uma nota também em relação aos prazos que a banca, que o CREN prevê para aprovação. No nosso ponto de vista, não estão excessivos, mas na realidade não estão a ser cumpridos. Embora não excessivos, não estão a ser cumpridos os prazos de aprovação pelos serviços do CREN. A banca está a fazer a aprovação, penso que nos tempos razoáveis. Os serviços do CREN não estão a fazer nos tempos que se comprometeram a fazer. No entanto, eu ressalvo que são aceitáveis, são razoáveis. Era só por uma questão de rigor, porque comprometem-se a fazer num prazo e depois não o fazem. E, finalmente, queria falar apenas uma nota sobre o CREN relativo às autarquias. Tenho que sublinhar a complexidade dos sistemas. Tem mérito a ideia da utilização das comunidades urbanas, do nosso ponto de vista é meritória esse método. No entanto, existem tanta complexidade, tanta dificuldade, que quase inviabiliza, e como o Sr. Ministro sabe, o seu Governo sabe, estão a aparecer a conta gotas as candidaturas nessa área, e penso que já é tarde para corrigir, e isso vai criar grandes dificuldades a que apareçam projetos com interesse e que as regiões desejavam apresentar. Para cumprir o meu tempo, tenho que terminar. Muito obrigado.
Tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado começa por dizer que se calhar as coisas não estão tão bem como eu pintei, depois começa as suas críticas, bom, mas quando chega às críticas fala do QCA3, fala da agricultura que não é CREN, fala de questões que não estão sob a égide deste Ministério e, portanto, provavelmente outros o poderão esclarecer relativamente a essas matérias. Mas eu vou... Obviamente também fez perguntas muito relevantes para o CREN e, naturalmente, eu vou responder. Quanto à execução do QCA3, é uma questão que me parece absolutamente legítima que seja colocada. Qual o montante que estará disponível, utilizável neste prolongamento? Prolongamento que a Comissão Europeia concedeu por proposta de Portugal. Concedeu a todos os países por proposta de Portugal. Senhor Deputado, não quero deixar de abordar essa questão, mas a resposta provavelmente não o vai satisfazer completamente. Ninguém, legitimamente, com propriedade, pode dizer qual é esse número. Ninguém pode dizer qual é esse número. Desde logo, porque há um conjunto muito grande de processos que, por razões de auditoria ou por razões de contencioso com a União Europeia, não estão esclarecidas. E, portanto, o dinheiro que verdadeiramente está disponível vai-se sabendo, à medida que esses processos vão sendo esclarecidos, se eles forem resolvidos, digamos, da forma mais desejável para Portugal, não é dinheiro sobrante do QCA3. Se a Comissão Europeia disser não, não concordamos com esta elegibilidade, esse dinheiro cai, quer dizer, reaparece com o dinheiro disponível do QCA3. Há um conjunto suficientemente grande de situações, e muitas delas, deverá sabê-lo, vêm de governos que nos antecederam, que não estão ainda esclarecidas. E não estando esclarecidas, não se pode com propriedade dizer o número. Eu devo-lhe dizer que quando demos por garantido que ia haver esse prolongamento, isso resultou de contactos intensos com a Comissão Europeia. Lembro-me que foi numa viagem em conjunto com a Comissária para o Algarve que discutimos aprofundadamente esta questão e lhe dissemos se a Comissão está a adotar um conjunto de medidas para potenciar o uso do CREN a favor da resolução da crise e do enfrentar da crise, porque não fazer o mesmo com os remanescentes do QCA3? Bom, e ela foi considerar e até, enfim, depois fizemos a proposta formal e foi acolhida para Portugal e para os outros países. Ora bem, portanto, a verdade é esta. Quando tivemos a certeza que isso ia acontecer, pedimos a suspensão das operações para que esses montantes potencialmente disponíveis pudessem ser utilizados da melhor maneira. Portanto, pergunta-me, se não tivesse havido o prolongamento, quanto é que se tinha gasto? O que eu lhe posso dizer é que era um valor elevadíssimo. Portugal não ficaria envergonhado. Seria um valor seguramente acima da média europeia. Seria 90% e muitos, muitos por cento. Portugal não ficaria envergonhado. Porquê? Porque, provavelmente saberá isso, há a chamada lógica do overbooking. Há um conjunto de projetos em fila de espera elegíveis que entram à medida que o dinheiro vai se mostrando disponível justamente pelas tais situações que se vão esclarecendo. E esses projetos, com despesa feita, vão entrando. E, portanto, isso permite, por exemplo, em 24 horas, absorver montantes muito grandes. Portanto, eu admito que, na generalidade dos programas operacionais, caminharíamos para valores, potencialmente, que permitiriam a utilização total ou quase total do dinheiro. A verdade é que este prolongamento não é tanto permitir utilização total do dinheiro, é sobretudo permitir uma utilização mais criteriosa e racional do dinheiro e menos na lógica do overbooking, que é o que é que há por aí que se possa servir para absorver fundos. É uma atitude mais criteriosa. A regra do N+3 vem nos regulamentos do fundo, regulamentos geral dos fundos, mas teremos gosto em fazer chegar a referência exata desse regulamento, ele existe, não é uma invenção nossa, evidentemente. Em relação à agricultura, eu devo dizer que... É só nos primeiros 3 anos, 2007, 2008, 2009. Aí é o N+3, depois volta o N+2. O CREN, portanto, a agricultura, o RURIS, o AGRES, que referiu, não tem nada a ver com o CREN. Os fundos atuais do CREN não estão sob a... Os fundos atuais da agricultura, o FEADER e o Fundo Europeu das Pescas, não estão sob a égide do CREN. Portanto, não... Bom, em relação ao QCA3, o RURIS e o AGROS, efetivamente, é daqueles onde existe alguma liquidez, que estamos em conjunto com o Ministério da Agricultura a tentar encontrar a melhor forma de a absorver tão plenamente quanto possível. A nossa meta, Sr. Deputado, somos ambiciosos, a nossa meta é 100%. Vamos ver se o conseguimos. E 100% no momento do fecho, porque depois as auditorias podem vir dizer: ah, está aqui uma caneta que foi comprada e não podia ser comprada. E aí há 15 cêntimos que caem como não utilizados. Portanto, o 100% é um valor assintótico, é um valor para o qual tendemos, mas é um valor um pouco virtual, porque depois as auditorias e o fecho final das contas, que leva 2 ou 3 anos, fará aparecer pequenas coisas que contrariarão os 100%. Mas nós estamos a trabalhar para os 100% o mais possível. E não posso avançar números neste momento. Programas para as empresas, diz que lançadas pelo Ministério da Economia. Bom, o CREN tem 3 programas temáticos. Um deles é Fatores de Competitividade, que é gerido por uma comissão ministerial de coordenação de ministros, em que o Ministro da Economia tem o papel de coordenação dessa comissão ministerial. Disse, o dinheiro está a ser usado para reestruturação da dívida. Ora bem, os dinheiros do CREN não parece que estejam a ser usados assim. E a prestação das contas que as empresas têm que fazer terá que evidenciar que foi para projetos de investimento ou projetos adequados, de formação, etc., e não propriamente para reestruturação de passivos. Mas chame-lhe a atenção do seguinte, as empresas têm que provar que fizeram aquilo que estão a propor a concurso. O que eu... Bom, no curto prazo, com os adiantamentos, entra na caixa. Agora, eles prestam contas disso. Adiantamento é adiantamento. Adiantamento não é despesa validada. Não, o que eu lhe quero dizer é o seguinte. Há linhas, neste momento, abertas nestes programas para as incentivos para as empresas que não são alimentadas pelo CREN, que não são alimentadas pelo FEDER. E, portanto, eu admito que aí,
junto, naturalmente, do Ministério da Economia, poderá obter uma análise mais fina dessas coisas. Mas eu sei que há linhas que não são alimentadas pelo CREN, pelo FEDER-CREN, nem por fundos comunitários, que é recursos próprios nacionais do Ministério da Economia. E, portanto, aí poderá haver, de facto, apoios desse tipo às empresas que são absolutamente regulares e regulamentares e que não contrariam as regras do CREN. Aparece tudo como CREN, mas não o é. O CREN não é usado para isso, seguramente. Para terminar, as comunidades intermunicipais têm dificuldade a arrancar. Senhor deputado, a contratualização com as comunidades intermunicipais é um projeto de grande alcance, porque se este país um dia tiver regionalização, e há muitos que entendem que se devem nesse caminho, o nível subregional é essencial. É essencial haver consensos e haver massa crítica no território antes de um processo de regionalização. Um dos motivos que o referendo deu o resultado que deu é porque os projetos partidários iam salvar das 3 às 19 regiões. Hoje, as 5 estão relativamente consensualizadas. As 5 CCDR, o correspondente às 5 CCDFs. Mas abaixo faz falta um nível subregional de maior coerência territorial. Pois bem, as comunidades intermunicipais preenchem esse espaço e é importante que sejam trazidos à gestão. Algumas já existiam e tinham massa crítica. Outras constituíram-se para este fim. Naturalmente, esses estão a ter dificuldades enormes. Mas nós temos programas de apoio à constituição dessas comunidades intermunicipais e estamos a dar o apoio possível de formação, de adiantamento da assistência técnica para a instalação e, naturalmente, vencida esta fase inicial, as coisas continuarão a fluir. Mas, atenção, não é uma estratégia de curto prazo. É uma estratégia de grande alcance e longo prazo para lá do próprio crédito.
Sr. Deputado Horácio Antunes.
Sr. Presidente, muito obrigado. Com imenso prazer que faço esta intervenção, dizendo que, de facto, esta folha A4 que aqui nos é apresentada pelo Sr. Ministro, no princípio da sessão, dá-nos, de facto, uma imagem muito clara daquilo que é, de facto, o estado atual do CREN no nosso país. De facto, dizer que neste momento temos já aprovadas 13.087 candidaturas, cujo investimento total é de 9.863 milhões de euros, que fundos aprovados representam 4.731 milhões de euros, que representa 22% do CREN, 54% do FEDER ou e Fundo de Coesão e 46% do Fundo Social Europeu, é de facto o número que nos apraz revelar e ao mesmo tempo dizer que significa bem a evolução que o CREN tem tido em Portugal. Muitas vezes tem sido apontado como o CREN estando atrasado, digamos assim. Já aqui foi também dito e justificado pelo Sr. Ministro que esse atraso relativo a que se colocava aqui teve a ver, fundamentalmente, com a aprovação dos regulamentos a nível europeu. E que Portugal foi sempre um dos primeiros países da Europa a fazer as suas candidaturas e a vê-las aprovadas. Daí que não há, da nossa parte, qualquer atraso ou menos trabalho ou menos apuramento do trabalho que efetivamente devíamos ter realizado para apresentar todo este número elevado de candidaturas e de aprovações. Poderia e deveria salientar aqui que alguns programas merecem efetivamente ser vistos na análise daquilo que é já hoje a sua aprovação. Ou seja, quando, por exemplo, vemos que o programa Novas Oportunidades tem já comprometido 62% do Fundo Social Europeu, que a requalificação do parque escolar representa já 23% do FEDER. E que o estímulo às empresas representa 45% do FEDER, significa isto que a evolução das aprovações a nível destes fundos e destes programas é, de facto, um belo ritmo de aprovação. Se depois considerarmos que as câmaras municipais, através das suas associações intermunicipais, através das NUTES 3, fez as suas candidaturas, que representarão, digamos assim, ou que ocuparão 1/3% dos programas operacionais. E que a aprovação destas candidaturas representam já, que das 25 associações municipais, 22 já estão contempladas e que essa aprovação representa uma verba na ordem dos 1.400 milhões de euros e que essas verbas serão, efetivamente, representam a aprovação de projetos que englobam já 243 municípios. Sendo assim, deveríamos dizer aqui que os sistemas, e neste momento que estamos de facto numa situação de crise, que é importante apoiar de facto as nossas empresas, podemos dizer que os incentivos às empresas representam hoje já 1.874 projetos aprovados, contratos aprovados, na ordem dos 3.380 milhões de euros, isto representa só de fundos comunitários 943 milhões, e que já estão contratados 14% destes projetos. Isto tem a ver com projetos que têm a ver com a internacionalização das empresas, com a inovação e com a qualificação. Isto é, de facto, um programa extremamente importante, porquanto a época de crise leva a que, efetivamente, as próprias empresas tenham necessidade, de facto, da sua requalificação, de novos projetos de inovação e de internacionalização. Também os parques escolares, os centros escolares, com 440 candidaturas, sendo 428 já estão aprovadas, representam 532 milhões, sendo que 362 são, de facto, de fundos comunitários. Isto quer dizer que, efetivamente, a meta principal que era a da educação, um programa para a educação, tem agora aqui nas câmaras municipais já um grande apoio na tentativa do Estado, também do Governo, da requalificação do parque escolar. Isto é extremamente importante e devemos, efetivamente, salientá-lo aqui. Mas também o programa operacional, que tem o fator de competitividade, já está comprometido em 48%, o programa operacional Risco e Inovação 38% e o potencial urbano 48%. Se a isto acrescentarmos o PROVER, com 55 candidaturas, se colocarmos aqui também as grandes obras públicas como o aeroporto, a TGV ou a terceira travessia, significa, de facto, um grande número, de facto, de projetos aprovados e um grande número também, uma grande quantia, de facto, aprovada. Se pudéssemos colocar aqui e devêssemos falar aqui também do programa Litoral, com 565 milhões, com os pólos da Ria Formosa, da Ria da Aveiro ou da Orla Costeira, significa, de facto, que tudo isto tem estado, de facto, num grande crescendo, que, efetivamente, nos apraz a registar. Eu poderia aqui colocar agora ao Sr. Ministro algumas perguntas que têm a ver, de facto, com perguntas concretas. E eu vou terminar muito rapidamente. Eu diria assim, que medidas de combate à crise estabeleceu o Governo através do CREN? Isto era extremamente importante. Na cooperação territorial europeia, na mobilidade transfronteiriça, se nos podia dar alguns projetos, e alguns projetos já aprovados. E depois dizer que, de facto, com este ritmo de aprovações, que agora digamos que vai já em velocidade de cruzeiro, se o ritmo das aprovações, quer a nível de projetos, quer a nível de comprometimento de verbas, se de facto este ritmo não é já demasiado avançado, tendo em vista que o CREN vai até 2013 e, portanto, há ainda um grande espaço temporal que vai ter muito mais candidaturas e se efetivamente as percentagens já aprovadas neste momento não são, se calhar, já demasiado promissoras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Ministro.
O Sr. Deputado pôs em evidência. O Sr. Deputado Horácio Antunes pôs em evidência o impacto que efetivamente o CREN tem na economia real. Quando falamos nestas coisas, não falamos de números abstratos, não falamos de valores abstratos, falamos de coisas concretas, falamos do desenvolvimento das regiões, falamos do bem-estar das populações. E eu gostei por isso de ouvir referir essa visão do terreno e permita-me que na senda daquilo que disse, refira alguns casos concretos que me parecem eloquentes. Por exemplo, eu falo em 440 centros escolares. Pois bem, alguns são de uma dimensão muito considerável e em regiões do interior que precisam de investimento. Para lhe dar apenas alguns números, Tarouca, o centro escolar de Tarouca, na região norte, 2,2 milhões de euros de investimento. Em Arganil, o centro escolar de Coja, tudo isto são projetos em execução com despesa reembolsada. O Centro Escolar de Coja, 1,2 milhões de euros de investimento. Ponte de Sor, no Alentejo Norte. Como é que chama? Norte Alentejano? Ou Norte Alentejo? Não é algo. Norte Alentejo. 1,8 milhões de euros. Porto Alegre, também na mesma região, perto de 1 milhão de euros. Portanto, tudo isto são projetos concretos. Numa das linhas da prioridade do Governo, incentivos às empresas com volumes significativos da casa de 1 milhão de euros ou mais já pagos.
Para vos... 1 milhão de euros?
Não, perdão. Sim, incentivos. Há projetos muito grandes. Olha, por exemplo, componentes para automóveis. Componentes para automóveis de uma empresa chamada Cooper & Schmidt, instalada no Norte, não sei a cidade, talvez alguém saiba. Investimento elegível, senhor deputado, 3,8 milhões de euros. 3,8 milhões de euros. Incentivo atribuído, 1,8 milhões de euros. Já pago, 600 mil euros. Hotel do Monte, nas Termas de São Vicente. Investimento elegível, 5,2 milhões de euros. Incentivo, 2,9 milhões de euros. Já pago, 1,4 milhões de euros. Na área do turismo. Indústrias do calçado, a APICAPS, Programa de Promoção Externa da Fileira do Calçado. Isto não é individual, é para uma fileira, para uma associação. Despesa elegível, 8,2 milhões de euros. Incentivo atribuído, 3,7. Já pago, 2,28. São apenas alguns exemplos para mostrar que não falamos de números, falamos da economia real. Mas o Sr. Deputado colocou questões concretas sobre o combate à crise no quadro do CRED. E, naturalmente, essa é uma questão que não pode deixar de nos preocupar e que tenha sido objeto de grande atenção da nossa parte. Eu queria aqui chamar a atenção para esta aparente contradição que nos cabe resolver. O CREN é um instrumento de longo prazo. É um instrumento de intervenção estrutural. Não é um instrumento, ou não está concebido para ser um instrumento para apagar fogos, para resolver problemas conjunturais. Essa é a lógica do CRED. Pois bem, mas quando o país, para não dizer o mundo inteiro, se defronta com uma crise destas proporções, temos que reolhar os nossos instrumentos no sentido de os compaginarmos com a resposta à crise. Mas a sabedoria consiste em fazê-lo sem afetar os propósitos estratégicos, os grandes desígnios dos instrumentos que temos na nossa mão. Esse dilema colocou-se no CRED. Como mobilizar o CRED para dar resposta à crise, sem desvirtuar o CRED das suas grandes apostas estratégicas que foram concebidas para introduzir mudanças na economia portuguesa. Pois bem, vejam que medidas como estas que eu referi, por exemplo, os centros escolares, têm absolutamente esse mérito. Os centros escolares são totalmente justificados numa lógica estrutural de longo prazo, tem a ver com a qualificação dos portugueses, que foi identificado como o fator número 1 da falta de produtividade da nossa economia. É preciso formar os portugueses em todos os escalões etários, na educação formal e na educação profissional. É preciso atuar em todas as frentes. Vejam que a mais estratégica, a mais de longo prazo, é o primeiro ciclo pré-escolar. Mas os centros escolares, os 440 já aprovados, mais os que ainda aí virão, serão 500, 500 e tal, ninguém sabe ao certo o número final, são pequenas obras espalhadas pelo país todo, mas mobilizando largas centenas de milhões de euros de investimento. E, portanto, e além das obras, fornecimentos de equipamentos, de empreitadas, de eletricidade, de canalizações, de jardinagem, disto e daquilo, espalhado por todo o país, com uma difusão territorial enorme. Falava a senhora deputada Alda Macedo em emprego. Poucas coisas serão tão geradoras de emprego como estas empreitadas. Portanto, nós estamos a dar uma resposta conjuntural à crise, pondo ênfase nestes centros escolares, mas, ao mesmo tempo, estamos a manter fiéis à aposta estrutural de longo prazo da formação. E os incentivos às empresas? Nós não estamos a dar apoios às empresas porque elas têm dificuldades. Nós estamos a dar apoios às empresas que ajudam a reestruturar o tecido produtivo no sentido da inovação, da maior competitividade, da maior capacidade de aceder aos mercados internacionais. Isso é fundamental para a nossa competitividade. Mas estamos, de facto, a agilizar o acesso, a facilitar o acesso, no sentido de, conjunturalmente, as empresas não ficarem bloqueadas pela crise. poderem andar para a frente, poderem apresentar candidaturas. Portanto, o que estamos é a procurar conciliar respostas conjunturais com desafios estruturais. Os 35% adiantados mediante as primeiras despesas é uma medida de agilização. Três linhas de crédito bonificado com garantia mútua para pequenas e médias empresas, num total de 3.550 milhões, fazem parte da resposta à crise. Estes valores vão ser melhorados, procurando passar para 50% dos adiantamentos, alargando as elegibilidades, revendo em alta as taxas máximas de comparticipação e, já está aprovado pelo Governo, alargar os minimis, que são aqueles montantes de apoio às empresas que são compatíveis com, como é que se chama, com as regras do mercado, com não necessitam de modificação à Comissão Europeia, passando de 200 mil para 500 mil euros, esses chamados mínimos. Tudo isto, medidas para as empresas. Para as câmaras municipais, o adiantamento de 30%... Como? Os mínimos. Já existia para as empresas. Não, existia para as empresas com o valor de 200 mil euros. Está autorizado por Bruxelas passar para 500 mil euros até 2010, faz parte das medidas de resposta à crise. Tudo isto para impulsionar, tem toda a razão. Alteração temporária das regras da contratação pública. Um concurso europeu que levava 83 dias vai passar a levar 30 dias. O ajuste direto, que em Portugal era mais exigente que a diretiva europeia, vai-se compaginar com a diretiva europeia durante o ano de 2009. Enfim, tudo isto são medidas, Sr. Deputado, de resposta à crise. A cooperação territorial europeia, eu não quero abusar da indulgência, depois encontrarei a oportunidade mais tarde de referir isso.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Uma questão que gostaria de abordar em torno das questões do terceiro quadro e do seu processo de encerramento. E começaria até pelas questões que o Sr. Ministro referiu. Eu julgo que precisaríamos de uma informação mais rigorosa. Porquê? Porque eu julgo que, de acordo com a regra N+2, há perdas efetivas já concretizadas. Ou pelo menos, então a Comissão está-nos a dar uma informação errada. A Comissão Europeia informa-nos, por exemplo, que em 2005 se perderam 71 milhões de euros. Se isto não é verdade, eu tenho que reclamar da Comissão Europeia pela informação que é fornecida aos deputados do Parlamento Europeu. Mas antes de 2005 há também perdas. E, portanto, não se percebe. A mesma coisa no Ruris, onde há perdas significativas antes de 2005 e 2006. Mas eu gostaria, de facto, de ter uma informação mais precisa, não relativamente a esta parte, embora fosse importante que o Sr. Ministro nos pudesse dar uma informação rigorosa do que é que já está perdido. É sempre de uma percentagem, certamente, entre os 10% relativamente a todo o quadro, nesse âmbito, mas tem significado para um país como o nosso. Mas gostaria de perceber melhor, de facto, os problemas ligados com o aproveitamento daquilo que estava em risco antes do adiamento, que julgo, tanto quanto as contas que pude ir fazendo, rondariam os 150 milhões de euros que estariam em risco, e como, sobretudo em alguns programas, estão-me a lembrar do Primo, do Norte, do Agro e outros, onde estes valores estavam em cima da mesa. Depois, relativamente já ao CRENA, Sr. Ministro, relativamente ao CRENA, as seguintes questões. É evidente que o Sr. Ministro pode dizer que a responsabilidade do atraso não é do Governo, mas que há atraso, e não é pequeno. Pode não ser do Governo, mas há pelo menos um atraso, aliás, decorrente do atraso com que a Comissão Europeia aprova, digamos assim, ou finaliza a aprovação do CRENA, que inevitavelmente tem reflexos, digamos assim, no seu desenvolvimento e na sua concretização do nosso país. Eu gostaria de perceber melhor algumas coisas que constam, inclusive, do boletim informativo que o Sr. Ministro referiu. Diz-se, por exemplo, que alguns atrasos nos programas de operacionais regionais decorrem da relevância dos contratos de subvenção global com associações de municípios. Eu gostaria de perceber melhor, eu penso que o que é que isto quer dizer, é que estes contratos têm um peso grande nos programas operacionais regionais e daí, como estão atrasados, o atraso dos programas operacionais regionais. Mas qual a razão do atraso destes processos com as associações de municípios, com as três ou cinco, como o senhor ministro referiu? Depois gostaria de saber, ao nível dessas contratualizações que estão concretizadas, quando é que se prevê que haja candidaturas aprovadas? Isto é, quando é que dinheiro fresco vai chegar às autarquias relativamente a estes programas? Depois gostava que o senhor ministro me pudesse dar uma informação mais rigorosa e precisa relativamente às alterações que foram introduzidas na resposta à crise. Li algumas notícias, fui vendo a bolso algumas medidas, mas gostaria de algo sistematizado, digamos assim, relativamente ao CREN, o que nós alterámos para responder à situação de crise foi isto, isto e aquilo. Uma terceira questão, em torno aí de uma questão que já aqui veio, que é o problema de como é que este CREN, estes fundos comunitários, se estão a localizar. Não consigo ter essa informação. Sabemos que as regiões sobre a qual se está a trabalhar, as regiões base, são demasiado, é uma questão que várias vezes eu tenho colocado, demasiado diversificadas para eu ter uma ideia se na região norte, por exemplo, isto está a ter alguma, eu diria, fazer aquilo que os três quadros comunitários de apoio não fizeram anteriormente, que é alguma correção do ponto de vista das assimetrias. Gostaria de saber se há alguma possibilidade, alguma informação daquele investimento que é localizável, de saber, por Nute 3, o que é que está a acontecer. Aliás, relativamente à regionalização, o Sr. Ministro referiu aí relativamente ao problema do referendo, eu queria lhe dizer que aquilo que foi posto, o mapa que foi posto a referendo, não foram projetos partidários. Foi um mapa de 9 regiões que tinha sido aprovado por 99,% das assembleias municipais deste país. Que eu saiba, houve duas que não aprovaram esse mapa. Portanto, foi uma base de partida suficientemente forte do ponto de vista da colocação em debate, coisa que não está a acontecer, porque agora o Governo está a concretizar regiões sem fazer nenhuma auscultação, que eu saiba, às assembleias municipais. Gostaria de ter também uma informação, Sr. Ministro, se há já uma avaliação dos potenciais custos global, do conjunto das linhas do apoio à criação das linhas de crédito para as PMEs. Quanto é que o CREN pensa que vai gastar nestas linhas de crédito? Gostaria ainda de ter uma ideia sobre a tipificação...
Pode concluir.
Eu vou concluir, Sr. Presidente. Gostaria de ter uma ideia se há alguma avaliação da tipificação das razões da não aprovação de um conjunto de candidaturas. Há um conjunto de candidaturas que não são aprovadas, se há alguma ideia das principais razões que levaram a essas candidaturas não tenham sido aprovadas. E como tenho que concluir, gostaria de lhe fazer ainda uma pergunta, se há alguma reflexão relativamente à forma como o CREN está a desenvolver-se e as candidaturas estão aprovadas e a coerência desses investimentos com os planos, concretamente com o PNPOT e o plano regional e os planos regionais de ordenamento do território. Que avaliação é que é feita relativamente à coerência daquilo que vai sendo investido e destes planos que o Governo foi aprovando? Uma última questão, Sr. Presidente, é mesmo a última. Gostaria de perceber melhor, porque aquilo que veio na comunicação social não é esclarecedor, relativamente à reprovação de 7 candidaturas apresentadas pela Universidade do Minho, se de facto a reprovação desses 7 projetos apresentados pela Universidade do Minho resultaram de questões internas ao plano operacional de valorização do território que dizia respeito, se resultaram de facto de um parecer negativo do Ministro da Ciência e Tecnologia. Obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Ora,
Senhor deputado, se alguns nos parecem criticar porque o CREN não anda, outros querem que nós já demos respostas que são próprias de uma avaliação do CREN, já depois dele ter bastantes resultados promovido essa avaliação. Estamos a falar do CREN, não estamos a falar dos três quadros comunitários. Mas, senhor deputado, estou a dizer isto, mas evidentemente a pergunta é mais do que pertinente e a preocupação partilhamos-la consigo. É importante avaliar todos esses aspectos. O que eu quero dizer apenas é que algumas dessas coisas estão seguramente no nosso horizonte, são talvez um pouquinho prematuras, mas a curto ou médio prazo haverá resposta para elas. Mas comecemos pelo princípio. A regra do N mais 2... À pergunta quando se perdeu já por causa da regra quilhotina do QCA3. E, efetivamente, ao longo dos anos, desde o princípio, houve pequenas perdas que, no seu conjunto, são da ordem do metade de 1%, 0,5%. Da ordem, talvez, dos 100 milhões de euros, 140 milhões de euros.
0,5%, 0,6% da dotação total.
Será um pouco mais do que isso. Será um pouco mais do que isso. Mas não será muito mais do que isso. 0,5%. Bom, falta com certeza. Não, mas cada coisa no seu lugar próprio. O governo tem uma orgânica. E, portanto, cada coisa no seu sítio próprio. Estamos a falar do CREN. Portanto, 0,5%, 0,6% perdeu-se com a regra da guilhotina. O que acontece agora é que temos um prolongamento até junho. Eu não vou adiantar números. O senhor deputado referiu o Prime e o Agro. O Prime tinha níveis de overbooking muito elevados, não suscita grandes preocupações, acreditamos que tudo pode ser absorvido. O Agro, estamos com a agricultura a fazer um esforço para promover a melhor utilização possível. Logo que esses números estejam disponíveis, teremos toda a disponibilidade para vir à Assembleia da República apresentá-los. Seguramente em junho. Neste momento demos um prazo até abril para os vários programas operacionais. Junho é o prazo dado pela Comissão Europeia. Os números disponíveis estarão logo a seguir. Faça favor.
Senhor. Posso só esclarecer o seguinte. O último ano do QCA3 para aplicação da regra N+2 é um ano especial. Sim, porquê? Porque as contas desse ano, por ser o último, apenas são fechadas em definitivo no final de 2010, com a declaração de encerramento da Comissão Europeia. O que significa que, em rigor, só a 31 de dezembro de 2010 vai ser possível saber qual foi o valor da eventual perda da regra N+2 respeitante ao último ano de programação, que é 2006. Okay? Portanto, podemos ter previsões lá para julho, mas não, só vamos ter, o país só vai ter o valor definitivo no final de 2010, até porque, como saberão, há processos de auditoria que decorrerão de 2009
a 2010. Obrigado, mas acho que ficou bem esclarecida essa questão. Bom, mas vamos a outras coisas. O senhor deputado diz atraso nos contratos com as associações de municípios. Quando haverá candidaturas aprovadas? Eu não sei se houve atrasos. Houve um processo negocial muito complexo, recordo que envolveu 243 municípios, 25 unidades intermunicipais. Sim, mas... Senhor deputado, vamos às coisas que interessam, concretas, aos números. Estamos a falar de 22 contratos feitos com 25 comunidades intermunicipais envolvendo 243 câmaras, em torno de documentos complexos, que são investimentos a realizar pelos municípios num horizonte temporal alargado. Naturalmente, para que esses contratos sirvam propósitos estratégicos, teve que se definir o seu conteúdo, a sua natureza, os seus aspectos base, uma espécie de minuta base. E mais, isso foi feito em grande articulação com os municípios, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios Portugueses, com quem fizemos, se calhar, dezenas de reuniões para consensualizar este modelo. Tudo isso foi um trabalho que se prolongou durante o ano 2008. Esse processo foi lançado no início de 2008. Primeiro foi preciso aprovar pela Comissão Ministerial do CREN as orientações globais, o que aconteceu, recordo-me, para em março, abril.
março de 2008, entramos depois num processo negocial que culminou com pleno sucesso em novembro de dezembro de 2008, quando assinámos esses contratos, cobrindo integralmente, sem uma exceção, as regiões de convergência. Está em preparação um para o Algarve e a região de Lisboa vai ter um contrato, mas sem subvenção global. Fica, portanto, todo o país coberto. Depois, quando a candidaturas, repare que agora está na mão dos municípios abrir essas candidaturas. Quando o governo delega, delega. São as associações de municípios que decidem. A informação que temos é que as primeiras abrirão este mês. Naturalmente, algumas comunidades intermunicipais estão mais à vontade para abrir já as candidaturas, outras, se calhar, diferem um mês ou dois, porque estão ainda a apetechar-se, a criar a massa crítica, a recrutar os quadros que vão ter que fazer esta gestão. Porque isto é uma gestão extremamente exigente, que vai ser auditada pelas instâncias comunitárias. Não pode ter menor rigor ou menor exigência do que tem aquela que é feita pela administração central. Portanto, estamos a falar de uma grande tarefa. Naturalmente, todos queríamos que tivesse andado mais depressa, todos gostaríamos, mas, Sr. Deputado, assim como tive a oportunidade de dizer ao Sr. Deputado do PSD, isto tem um alcance que ultrapassa muito o crente. Nós estamos a criar um nível subregional com massa crítica, com capacidade de gestão e com programas territoriais de desenvolvimento. O senhor deputado pergunta também sobre esta execução diferenciada em termos regionais. De facto, é assim. Dentro de cada NUT 2, as NUT 3, elas próprias têm capacidades de participação e de realização diferente. Eu chamo-lhe apenas a atenção de que a avaliação que se fará do CREN porá em evidência esses aspectos. Entretanto, recordo que faz parte das estruturas do CREN, chamados Centros de Observação das Dinâmicas Regionais, que têm justamente o objetivo de responder a algumas das questões que colocou e que estarão, com certeza, a começar a estudar e a produzir informação que faça essa análise regionalmente diferenciada a uma malha mais fina, a uma malha das NUTs 2 e, eventualmente, das NUTs 3 e, provavelmente, dos próprios municípios. Recordo-lhe também que há uma comissão de acompanhamento estratégico dos PORs que tem a responsabilidade de acompanhar a execução neste espaço regional e certamente uma das matérias sobre a qual se deverá debruçar é justamente esse tipo de questões que coloca. Depois, candidaturas não aprovadas. Se existe uma tipologia da não aprovação, Senhor Deputado, não temos essa tipologia, mas chame-lhe a atenção para o seguinte: ao contrário do que a CA3, o CREN tem uma lógica seletiva, competitiva, concursal. Mas uma candidatura não aprovada não significa que esteja para sempre proscrita. A experiência já mostra que uma boa parte destas candidaturas vão ser reformuladas com maior grau de exigência, com uma maior conformidade com as exigências dos regulamentos e poderão ser aprovadas num momento posterior. Esse é um dos méritos da lógica seletiva. Não é pôr de parte candidaturas, não é chumbar candidaturas. Ninguém fica satisfeito com as candidaturas chumbadas. É dar a essas candidaturas a oportunidade de se enriquecerem, de acrescentarem valor e de se conformarem melhor com os objetivos dos vários eixos. PNAPOT, PROT são instrumentos, como não poderia ser para nós muito importantes, eles fazem parte dos critérios de seleção das candidaturas. Aí tem uma boa razão de chumbo, ou pelo menos em tese deveria ser. Pelo menos em vários eixos e em várias medidas, PNAPOTs e PROTs são obrigatoriamente tidos em conta. Como sabe, alguns PROTs estão ainda em preparação, em fase adiantada é certo, mas ainda em preparação, mas já estão a mostrar os seus resultados. Porque mesmo aqueles que estão em preparação já são tidos em conta e desde logo foram tidos em conta nos municípios na preparação dos tais planos territoriais de desenvolvimento. Finalmente, as 7 candidaturas da Universidade do Minho. Não lhe posso dar pormenores porque não os conheço, apenas lhe posso dizer que não é o Governo que aprova ou rejeita candidaturas. São as autoridades de gestão, onde há 2 elementos dos municípios, 2 elementos da parte do Governo. Mais do que isso, não lhe sei dizer.
Tem a palavra o Sr. Deputado Alder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Dizer que praticamente já tudo foi dito, mas eu gostava de fazer algumas notas breves. É evidente que o Sr. Ministro vem dizer que está tudo bem. Aliás, quem chegasse agora a esta audição e se deparasse com uma folha A4, deveria estar tão bem que cabe numa folha A4, lida à velocidade que o deputado Horácio Antunes fez. Portanto, será o melhor e o exemplo mais prático de que de facto temos nenhum, não temos nenhum problema. O problema é que quando olhamos para a realidade, na teoria a prática é outra, não é verdade? E aí as coisas, como vários grupos parlamentares afirmaram, exceto o grupo parlamentar do Partido Socialista, mas isso também não é nenhum ato inovador, é que de facto o Sr. Ministro terá que concordar que, embora o Governo nunca tivesse tido capacidade de antecipar o que é que seja, portanto não antecipou o cenário de crise, mesmo que ela estivesse visível da janela, é óbvio que se assim não foi, não pode considerar que o crédito estava atrasado. Porque eu julgo que o crédito seria, aliás, decorre das afirmações do Sr. Ministro e dos dados que nos traz, um bom instrumento, se não de combate, pelo menos de preparar o país para resistir melhor à crise. Ou seja, este atraso no crédito vai-me dizer, bom, mas nós conseguimos aprovar candidaturas até para lá 2015. Eu espero, honestamente, estou até disponível para fazer umas promessas que em 2015 não tínhamos crise, porque se ainda em 2015 vivemos no momento atual, então não há crédito que nos valha, não é? E, portanto, o que eu quero dizer é que, de facto, este crédito está atrasado. E é uma oportunidade perdida para ter um instrumento valioso de dinheiros que não aumentam o déficit, não são nenhum esforço do Orçamento de Estado, para combater aquilo que é um problema de hoje, que é a crise. E, portanto, é pelo menos uma grande ajuda. Eu diria que não vou, obviamente, rebater aquilo que a imprensa divulgou, que a execução é 1,9%, o Sr. Ministro já disse que não é assim, e, portanto, tenho aqui dados que demonstram, ou indicam pelo menos o contrário. O que eu gostaria de saber, Sr. Ministro, é se tem alguma ideia, pouco clara que seja, de quantas empresas é que apresentaram candidaturas, viram esses projetos aprovados e neste momento não estão a executá-los. Ou seja, qual é o efeito da crise naquilo que já estava aprovado e aquilo. Porque a ideia que temos é que há um conjunto vasto de empresas que neste momento fizeram as suas candidaturas, viram os seus projetos aprovados e não estão sequer em processo de execução. Ou seja, qual é o rombo ou qual é, a contrário senso, o efeito da crise nos projetos já aprovados. Também gostava que me pudesse dizer o que é empresas, o que é autarquias, porque aqui dá uma ideia de discussão, depois tem a parte dos municípios em separado, mas eu gostava de saber do que é que estamos a falar e porquê. Porque eu gostava de saber qual é o mérito de cada uma destes projetos. Se nas autarquias nós estamos a falar naquilo que é, e bem, uma forte aposta nos sítios de baixa densidade populacional, ou seja, nós todos hoje sabemos que temos 42% do país a morar em 5% do território. Portanto, é um problema, como agora está na moda Angola, em Angola há uma expressão que é um problema que estamos com ele, e, portanto, eu diria que isto também é um problema que estamos com ele. Se isso é isso, ou estamos a ver multiplicados pelo país um conjunto de ciclovias e outros projetos que têm, ao contrário das escolas, um efeito para o futuro residual. Gostava de saber o que é. Se é a reabilitação urbana, o que é que é isto das autarquias? E nas empresas também tentar saber exatamente o que é. Se é o que diz o Sr. Ministro, objetivos estratégicos de internacionalização, de reestruturação, ou é outra coisa. Porque vir-me dizer que temos 440 centros escolares, é óbvio que é uma aposta na formação, mas é um investimento que se termina, é datado. O que é que fica naquilo que é vertente de criação de emprego, inovação e desenvolvimento para a frente? E também gostava, não sou contra, totalmente a favor. Os meus parabéns, o Sr. Deputado Afonso Candal, que mudou de bancada e, portanto, leva-me com mais facilidade a concordar com ele, deste lado tem... faz exatamente o contrário que faz o deputado Manuel Alegre, que normalmente se afasta para a esquerda, ele afasta-se para a direita. Mas tirando esta à parte, eu queria apenas dizer que eu também gostava de saber, neste grande investimento do parque escolar, o que ainda é terceiro quadro comunitário. O que é o QCA3, Sr. Ministro? Porque eu gostava de saber se isto é só um esforço do CREN ou está aqui algum aproveitamento, e se há bem, do resquício dos, não sei o valor, mas será à volta dos 5 milhões, o Cristina Lopes dizia, alguns 10-15% que ainda está por aproveitar, se há alguma coisa disso ainda aqui nestes parques escolares, que é para nós também podemos avaliar algum dinheiro do QCA3 nestes parques escolares, se foi feito algum aproveitamento ainda desse valor. Gostava de saber isso. Também. E gostava de saber, Sr. Ministro, se há de facto, nós estamos desde 1998 com quadros comunitários de apoio, e concordará comigo, isto é transversal a todos os governos, embora no discurso político todos nós sejamos levados a dizer que fizemos melhor que outros países, podia ser pior, mas isso é o discurso tipicamente português, podia sempre ser pior, e eu gosto de dizer que se calhar podia ter sido melhor, e tentei saber o que é que garantias é que dá, embora o modelo de gestão do CREN parece melhor que os anteriores, de que não se vai repetir a história. Ou seja, se há um estudo criterioso de quais são os setores-chave, nós estamos neste momento com três linhas, por exemplo, PMA Invest, não é o Conselho Ministro, é o Ministro da Economia, mas estamos neste momento a assistir a um conjunto de setores que se queixam de dificuldades e saem dos gabinetes dos ministros sem saber se vão receber milhões ou bilhões. Tem uma certa dúvida nos zeros. O que temos também para o setor automóvel, projetos são alterados pouco tempo depois. O que dá a ideia é que ou não foi avaliado, ou não foi estudado, ou a prescrição médica não tinha a ver com a patologia. E, portanto, eu gostava de saber se no CREN essa análise é feita setor a setor, se há alguma estratégia. Para quê? Para potenciar todos estes projetos. E terminaria perguntando se assim é, quais são os POs com mais candidaturas, número de candidaturas no total, número de chumbos, ou seja, de candidaturas reprovadas, que é para nós podermos avaliar em concreto. Teremos mais conversa sobre esta matéria. Este é apenas um ponto da situação, para nós podermos saber o que é que já temos hoje e o que é que temos para o futuro. Mas parece-me que, de facto, temos aqui uma folha A4 com frases curtas, mas isso, avaliado pela folha, nós estamos, então, levantar aqui algumas dúvidas e algumas suspeições que nós estamos, neste momento, a fazer aquilo que aconteceu nos outros quadros comunitários de apoio, que vamos dando à medida que vão surgindo os projetos, sem estarmos a preparar, de facto, o país para ter inovação, para ter empresas que se façam verdadeira estruturação, para estarmos a preparar o país nos setores que são, alguns deles, legitimamente se diz pelo Governo, como prioritários, podemos divergir deles, mas pelo menos há o mérito de ter escolhido alguns setores prioritários, e neste combate à crise, para não estarmos a só a tirar dinheiro para cima dos problemas, estamos verdadeiramente a resolver os problemas que possam vir daqui para a frente. Era só, muito obrigado.
Sr. Ministro.
Muito bem, senhor deputado. Provavelmente não ouviu, porque quando entrou já eu estava a meio da minha intervenção, mas eu comecei por dizer precisamente que o CREN pretendia não ser mais do mesmo. E o próprio deputado Hélder Amaral acabou por dar razão aqui e acolá, dizendo que concordava com o modelo de gestão, que havia coisas positivas. De facto, o CREN não é mais do mesmo. E as suas preocupações são também as nossas. Nós, precisamente, queremos que o CREN não seja mais do mesmo e queremos não repetir no CREN alguns, eu não lhe chamaria erros porque me parece penalizador, mas algumas das abordagens que a avaliação crítica feita no fim do QCA3 permitiu identificar e apontar novos caminhos. O senhor deputado depois remete para um tema que não é totalmente do meu agrado, que me dá algum desconforto, porque diz quais os setores-chave, quais as apostas estratégicas. Ora bem, a lógica do CREN é uma lógica que, em princípio, não parte de uma consideração de setores-chave. Parte é da consideração de que há exigências para todos os agentes económicos, que são a competitividade, a globalização, e como contributos para isso, a inovação, a incorporação de investigação e desenvolvimento. E seja dos sapatos ao turismo, seja dos automóveis aos têxteis, todos eles têm que ter este tipo de preocupações, cabendo naturalmente ao mundo económico, ao mundo empresarial, saber quais os setores onde isto pode ser mais bem sucedido e, portanto, onde essas apostas devem ser feitas. Isto como pano de fundo. Mas dito isto, atenção, dito isto, apesar de tudo, existe alguma reflexão estratégica naquilo que eu considero a dimensão mais sofisticada do CREN, e que não falámos ou pouco temos falado, que são as estratégias de eficiência coletiva. Muito bem, mas a pergunta é, ó senhor deputado, a sua pergunta... Como? Bom, o QCA3 tinha medidas específicas de apoio a este setor, àquele setor, àquele outro setor. O CREN, em princípio, não tem medidas. Agora, existem as estratégias de eficiência coletiva que não são bem candidaturas de apoios a projetos concretos. É o desenvolvimento de clusters. Há dois tipos de ações coletivas, há dois tipos de estratégias de eficiência coletiva. Umas são eminentemente económicas, de índole económica, e essas são os chamados clusters, polos para a tecnologia e competitividade, e as outras são outros clusters. E depois há algumas de incidência essencialmente territorial, que são os PROVERS, cuja publicação foi distribuída, os Programas de Valoração Económica de Recursos Endógenos, e os ARDUs, Ações de Regeneração e Desenvolvimento Urbano. Vou dizer bem, não, Ações de Regeneração e Desenvolvimento Urbano. E aí sim há alguma seletividade e há alguma aposta em áreas específicas, mas mesmo aí à partida essas áreas não estão pré-definidas. Dependeu do mundo empresarial apresentar candidaturas, por exemplo, para as indústrias da saúde, por exemplo, para as indústrias criativas, por exemplo, para a fileira florestal, etc, etc, etc. Portanto, o CREN não tem uma lógica, enfim, perdoa uma expressão, dirigista. O CREN aceita a iniciativa empresarial e procura qualificá-la, orientando-a para a competitividade, para a inovação, para a internacionalização. Agora, as questões que coloca, que são naturalmente mais do que pertinentes, mas são também muito interessantes, é qual é a filosofia do CREN, que procura que o CREN não seja mais do mesmo. O CREN, de facto, assentou numa avaliação crítica que, aos meus olhos, e digo com a vontade, não fui eu que a fiz, obviamente, foram especialistas que o fizeram, avaliação crítica do QCA3, excepcionalmente pertinente. Há relatórios no site do CREN que pode fazer o download e que com certeza encontrará lá informação muito interessante e que lhe dará com certeza muito gosto de ler. Basicamente foram comparados os indicadores da evolução do país ao longo de 20 anos de fundos comunitários no capítulo da coesão e no capítulo da competitividade, para chegar a uma conclusão global, que é a seguinte. No domínio da coesão, ou seja, infraestruturação do território, acesso a equipamentos coletivos, coisas desse tipo, o país deu passos de gigante com 20 anos de fundos de coesão. Bom, e medimos meças, ou pedimos meças a outros países, nas nossas circunstâncias, fizemos progressos extremamente significativos nos indicadores de coesão. Infelizmente, nos indicadores de competitividade, não se verificou o mesmo progresso e verificaram-se até alguns recuos extraordinariamente difíceis de aceitar e alguns que julgamos particularmente negativos para o país. Por exemplo, a região norte andou para trás. A área metropolitana do Porto andou para trás nos indicadores de competitividade. Houve algumas regiões que andaram para a frente. Lisboa, Algarve, o eixo do Alentejo-Centro, o que eu costumo chamar o eixo da A6, esses melhoraram a sua competitividade. As outras regiões regrediram em competitividade. E, portanto, isto falando depressa, porque o relatório tem umas 200 páginas, a grande aposta do país é na competitividade. Sendo que as políticas de coesão, que naturalmente nos são caras, elas próprias hoje são estranguladas pela competitividade. Portanto, a competitividade, a todos os níveis, é a chave para o progresso do país, incluindo para a própria coesão social e territorial. Agora, essa competitividade que tem de estar sempre presente é, inevitavelmente, uma competitividade regionalmente diferenciada. A competitividade da margem esquerda do Guadiana não é o mesmo que a competitividade da Grande Lisboa ou do Porto, mas todas precisam de competitividade, sem exceção. Bom, o CREN procura dar resposta a estes desafios. Desde logo, elege, digamos, três agendas, estrutura-se em torno de três agendas. A primeira agenda é os fatores de competitividade. E os fatores de competitividade têm a ver com as empresas, e eu direi que talvez 80% passe por aí, mas têm a ver também com os custos de contexto. Como todos sabemos, são altamente penalizadores da competitividade do país. Uma licença que leva 3 anos a obter e que deveria levar 3 meses, isso é uma ameaça à competitividade. Uma decisão de tribunal que leva 8 anos a obter e devia levar 8 meses, isso é uma ameaça ao tribunal. Eu julgo que isto é consensual, mas isto está presente, no CREN. Depois, a segunda agenda do CREN é o potencial humano, porque, claramente, a formação dos portugueses, seja a formal, seja a profissional, é essencial para a competitividade do país e, por maioria de razão, com a entrada dos países de leste que trazem níveis de escolaridade extremamente elevados. Por isso, o segundo tema da agenda é o potencial humano. E o terceiro tema da agenda é a valorização do território, aí também com duas componentes. Uma componente de infraestrutura, de equipamento, de banda larga, de vias de comunicação, mas também uma componente virada para as questões ambientais, para a infraestruturação do território em termos de águas e de saneamento e de resíduos, mas também conservação da natureza, também proteção do litoral. Portanto, estes são os eixos de agregação do CREN. Eu penso que a prática do CREN, apesar da crise, tem-se mantido absolutamente fiel a estes desígnios estratégicos. E como eu tive há pouco a oportunidade de dizer, tem sido parte das nossas preocupações, digamos, agilizar e flexibilizar o CREN no sentido de tornar, de criar um efeito de aceleração, mas sem desvirtuar os propósitos essenciais. E eu julgo que temos conseguido isso, enfim, o tempo é escasso, mas eu poderia, digamos, desdobrar isso em argumentos, pronto, e depois poderei um pouco elaborar um pouco mais sobre isso, mas tanto no setor dos incentivos às empresas, como no setor dos centros escolares, mas não apenas dos centros escolares, outros objetivos estratégicos desses programas operacionais, como nas intervenções do território, julgo que temos sido absolutamente fiéis aos objetivos do CREN.
Para não fazer a segunda volta, que eu tinha perguntado qual a percentagem de empresas que tinham, que neste momento tinham candidaturas aprovadas, pessoas aprovadas, não estão à nota, que há empresas fruto da crise, ou seja, é o efeito da crise nas próprias candidaturas do CREN, e também, qual era, aqui estão as candidaturas aprovadas, mas queria saber quantas candidaturas aqui houve, se há um número de candidaturas. Faltam só respostas rápidas, se o ministro esqueceu.
Faça favor.
O que temos, de facto, esses números. Candidaturas apresentadas versus candidaturas aprovadas. Acho que constava desse fato.
Estado refere-se a candidaturas aprovadas, mas que
não arrancaram
até agora.
Aprovadas, mas que não arrancaram. Bom, essa estatística não temos. Há um prazo que os promotores têm para iniciar. Esse prazo é de alguns meses, de largos meses. O que nós estamos a fazer é criar mecanismos para que as empresas se mobilizem mais rapidamente. Desde já, adiantamentos às empresas. O senhor deputado, enfim, naqueles remoques políticos que só lhe ficam bem, foi dizendo que o governo não antecipou a crise. Senhor deputado, eu não sei se o governo antecipou a crise. O que eu lhe digo é que no CREN não previu a crise.
Para poder antecipar, a coisa era muito mais complicada.
Antecipar é um anglicismo. Antecipar aqui à inglesa, é prever a crise. O governo não previu a crise. Deixe-me dizer-lhe que as primeiras medidas de resposta à crise adotadas no CREN são do primeiro semestre de 2008 e, portanto, já configuram a consciência da crise. O governo não andou a alardear a crise, mas as medidas foram tomadas no primeiro semestre de 2008 no sentido de haver 35% de adiantamento às empresas logo que elas apresentassem faturas correspondentes a 5% do investimento. E as três linhas de crédito bonificado, correspondendo a um total de 3.500 milhões de euros, foram também aprovadas no primeiro semestre de 2008. Agora, sentimos que isto não foi suficiente para vencer essa inércia que referiu, e que eu devo reconhecer que é real, alguma dilação no tempo no arranque dos projetos. E por isso, neste momento, temos em discussão, e reconhecerá que o Ministério da Economia aí terá a primeira palavra, eu aqui estou presente apenas na lógica da gestão transversal dos fundos, mas tanto quanto sei, existe a intenção de passar a 50% esse adiantamento, e em vez de exigir 50% do investimento feito, apenas mediante a apresentação da primeira fatura. Isso como reforço das medidas à crise. Aliás, ao mesmo tempo que digo isto, estou a responder a uma pergunta que não respondi do senhor deputado do PCP, que me tinha perguntado sistematicamente quais as medidas. Depois devo-lhe dizer que se está a mexer no alargamento das elegibilidades, para que mais empresas em mais condições possam aceder aos fundos. Estão-se a rever as taxas máximas de comparticipação, que em qualquer dos casos, para o mundo empresarial, tinham um máximo, corrija-me se eu estiver enganado, de 50%,
menos talvez, 45%, mas eram regionalmente diferenciadas. E o Sr. Deputado Agostinho Lopes costuma interessar-se muito por esta diferenciação regional. As regiões menos desenvolvidas do interior, com índices de desenvolvimento mais baixos, chamado interior, que às vezes toca o litoral, têm valores acrescidos. E esses 45% é para essas regiões. Depois julgo que é 35% ou 30% para as regiões mais desenvolvidas. Enfim, estão aí essas estatísticas, esses números. Estamos a mexer nessas taxas no sentido de melhorar. E, como lhe disse, mexeu-se também nos mínimos, passando de 200 mil para 500 mil euros, tal que dá a autorização da Comissão Europeia até 2010. Depois mexeu-se na contratação pública, passando de 83 dias para 30 dias os procedimentos dos concursos europeus, durante o ano 2009 e para certas áreas pré-definidas, permitindo-se o ajuste direto com consulta a três entidades, também para essas áreas estratégicas. Permitiu-se que as câmaras recorram a parcerias público-público para apresentar as suas candidaturas, o que é uma medida também extremamente interessante, porque permite às câmaras alavancar recursos, mas ao mesmo tempo permite também o envolvimento de empresas privadas neste processo. Há dois requisitos. Perdão, eu queria dizer público-privado. Peço desculpa. Público-público já temos muitos. Temos algumas. Nós, no nosso Ministério, temos muitas. Não é uma forma de controlar a lei das finanças locais, nem o Sr. Ministro das Finanças, que discutiu detalhadamente esta questão connosco, o permitiria. Há dois requisitos para que se possa recorrer a estas parcerias público-privadas por parte das autarquias. A primeira é que elas incidam sobre áreas bem definidas e do interesse público. A segunda é que se mantenha sempre o controlo público dessas parcerias. Obedecidos esses requisitos, eu direi público com letras maiúsculas, privado com letrinhas mais pequenas, ou seja, controlo público, é também um dos mecanismos, também na lógica de dar resposta à crise. Portanto, estas são as medidas que respondem à sua pergunta e de caminho também ao... Ah, então diga-se, se o Sr. Presidente permitir.
Telegraficamente, candidaturas a sistemas de incentivos ao investimento privado entraram 4.289, isto até 12 de março deste ano, e foram aprovadas 1.863 dessas candidaturas.
Muito bem, vamos proceder à inevitável segunda ronda. Chamo também a vossa atenção para a agenda que ainda temos para hoje, nomeadamente as iniciativas do PCP, que vão ser discutidas aqui em comissão. E, portanto, iniciamos a segunda ronda com a intervenção do Sr. Deputado Carlos Poço, se o desejar. Essa é a sua vontade. Tem a palavra. 3 minutos chamava a atenção agora dos intervenientes, que têm 3 minutos para intervir.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, era apenas para clarificar, eu penso que é assim, que as adjudicações do parque escolar terá que ser feito a empresas com uma determinada dimensão que está definida e isto significa que têm que ter um capital social mínimo bastante elevado e têm que obedecer a um conjunto, têm que concorrer a um conjunto de obras dispersas na região. Isto significa que estes concursos terão necessariamente que ser disponibilizados para empresas de grande dimensão, o que nos põe em dúvida o contributo que dá para o emprego local. Portanto, elas poderão eventualmente subcontratar, mas existe sempre aqui esta capa da grande empresa. A outra questão que eu queria, não é uma questão, era pedir ao Sr. Presidente da Comissão se podia pedir ao Sr. Ministro essa lista de entidades de que foi parte lida pelo Sr. Ministro sobre os incentivos. Daquela lista que o Sr. Ministro leu uma parte, nós gostaríamos de ter disponibilizado na Comissão a lista completa, se for possível. E era só, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, o pedido está feito diretamente ao Sr. Ministro, não necessita de intermediação.
Sim,
Sr. Ministro, tem a palavra. Eu pedi-lhe naturalmente agora, nesta ronda, um esforço de síntese maior.
Mais possível, compreendo certamente esse apelo. A lista está aqui, entrego ao Sr. Presidente, poderá fazer cópias. Quanto à questão que colocou, salvo algum engano, que corrigiremos, algum lapso de informação que corrigiremos, eu creio que aquilo que disse se aplica não aos centros escolares, mas a todas as outras medidas de recuperação de escolas, da parque escolar, escolas que são do ensino secundário. Não tenho informação para lhe dar, é uma exigência colocada pelo setor, educação, empresa parque escolar, são empreitadas essas de dimensão, em muitos casos, substancialmente maior que a dos centros escolares, não lhe posso dizer nada, tenho notícia que é assim, mas não sei comentar isso. É uma exigência que vem do setor, talvez por querer trabalhar, porque isso é, repare, são grandes adjudicações porque julgo que são grupos de escolas. Não é uma, são várias, em blocos. E, portanto, provavelmente, dada a dimensão, querem realmente empresas com um certo gabarito, não é? Um pouco a lógica dos alvarás. Não será exatamente um alvará, mas será qualquer coisa parecido. Querem empresas credenciadas para empreitadas dessa dimensão. Portanto, é tudo o que tenho a dizer.
Senhora Deputada Rita Miguel.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu queria falar sobre o Programa de Valorização Económica dos Produtos Endógenos, que já foi referido pelo Sr. Ministro, mas que não foi, quanto a mim, suficientemente abordado nesta audição. Parece-me fundamental este programa, uma vez que os recursos naturais, o património histórico, os produtos tradicionais, os saberes tradicionais, de facto, existem nas regiões de menor densidade. E o facto de valorizar ou de este programa tentar ser um instrumento que tenta estimular as iniciativas dos agentes económicos no sentido de valorizar o potencial económico destes produtos, deste património, parece-me fundamental. A primeira pergunta era saber se têm ideia, se conseguem fazer um balanço do número de candidaturas ou se houve muitas candidaturas a este programa. Portanto, se o tecido empresarial, se os municípios, as associações de municípios, associações de desenvolvimento local, se aperceberam, se conseguiram ter a percepção exata da dimensão, da importância deste programa. E a segunda questão é saber, na opinião do Ministério e numa estratégia de desenvolvimento, se entendem que estes agentes económicos conseguiram perceber a dimensão da importância do programa e se conseguem, do ponto de vista agora sim da estratégia de desenvolvimento, se entendem que as candidaturas que foram aprovadas conseguem combater as assimetrias territoriais que existem no nosso país. Muito obrigada.
Muito bem, senhora deputada. O PROVER é um programa que nos é caro. O nosso Ministério chama-se do Desenvolvimento Regional e nós acreditamos que o PROVER é um documento que preenche uma necessidade grande do nosso país. Os processos de desenvolvimento são complexos e nós temos consciência que as grandes empresas e, porventura, as regiões mais desenvolvidas do país funcionam como uma espécie de locomotiva que arrasta todo o país. Mas o facto dessa locomotiva arrastar todo o país não quer dizer que não haja programas específicos para outros segmentos do território, nomeadamente aqueles que todos sabemos vivem problemas muito difíceis de desertificação, despovoamento, de baixos índices de atividade económica. O PROVER é um programa concebido no nosso Ministério, dirigido a esse segmento. Duas ou três ideias, ou melhor, sublinhar algumas das ideias que disse, clarificando qual é a lógica do PROVER. O PROVER não é um programa de infraestruturação dessas regiões, chamemos-lhe, menos favorecidas. Não é um programa de investimento a fundo perdido em equipamentos, em infraestruturas. Não é um programa do lado da coesão. A novidade é que é para as zonas com menos atividade económica, mas é um programa dirigido para a competitividade. Justamente naquela lógica que eu há pouco disse e defendi, de uma competitividade regionalmente diferenciada. Portanto, procura estimular e desenvolver a competitividade dessas regiões. Por isso,
muitas entidades podem participar nestes programas. Os PROVERS baseiam-se em clusters, em várias, numa grande diversidade de instituições. Mas há umas que são obrigatórias, indispensáveis, empresas. Não é um programa que se possa fazer sem empresas. Podem entrar municípios. Estamos a motivar o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, nomeadamente os parques naturais, a participarem e envolverem-se. Estão-se a envolver em muitos destes programas, para levar também dinâmica económica aos parques naturais, às áreas protegidas. Todas essas entidades são possíveis, mas empresas têm que lá estar. Porque é justamente isso que nós queremos criar. Queremos criar emprego, queremos criar modos de vida, queremos criar valor acrescentado em torno desses recursos. Pergunta-me quantas candidaturas. Deixe-me explicar-lhe que houve um primeiro período, ou uma primeira fase, em que o que esteve a concurso foram ações preparatórias. E, portanto, eram ideias, ainda, em muitos casos, definidas de uma forma muito genérica, claro que com alguma fundamentação, mas era basicamente ideias. Apareceram 65 candidaturas. Foram financiadas 28. Não quer dizer que todas as outras tenham sido excluídas, porque houve vários processos de fusão. Bom, portanto, houve 28 que receberam financiamento, para quê? Para apresentar ou para preparar a sua candidatura propriamente dita. Essas candidaturas estiveram abertas de 21 de outubro a 19 de janeiro deste ano. Portanto, o concurso fechou ainda não há cerca de 2 meses. Quantas candidaturas foram apresentadas a esse concurso e estão neste momento em apreciação? A nível nacional, 32. E em alguns casos, admito que haja mais uma vez fusões. São 8 candidaturas na região norte, são 10 candidaturas na região centro, são 10 candidaturas no Alentejo, são 4 candidaturas no Algarve. Eu julgo que a senhora deputada é deputada pelo Distrito da Guarda, confirma-me isso. Pois bem, então tenho boas notícias para si. A Guarda Distrito está envolvida, julgo eu, que em 4 candidaturas. 4 ou 5, então sabe mais que eu. Uma deputada que já está bem informada. Eu tenho identificada uma que atribuímos grande importância e é coordenada pelo ICNP. Eu considero uma grande realização ter o Instituto de Conservação da Natureza a liderar projetos de desenvolvimento regional. É uma vocação até agora pouco desenvolvida, que é a candidatura Pai Nature, para a potenciação da serra, do termalismo, dos valores naturais, do desenvolvimento de atividades, de turismo, de visitação. Depois, há 2 candidaturas que me dizem que se deverão fundir. Uma das aldeias históricas e uma do património judaico, que provavelmente se fundirão, mas neste momento são 2 candidaturas. Depois há uma do Val do Coa, onde parte do Distrito da Guarda também estará envolvido. E são as 4 que eu tenho identificadas.
Todo o Distrito da Guarda.
Envolve, o conjunto envolve todo o Distrito da Guarda, mas nem todos os municípios. É todo o Distrito da Guarda. Então pronto, melhor ainda. Mas portanto, estas são as 4 que eu tenho identificadas, admito que haja mais, mas 10 do centro. O que eu noto é que há aqui um grande dinamismo. Perguntou também como é que os agentes económicos reagiam. Para ser completamente franco nesta matéria, devo lhe dizer que há mais boas ideias do que exatamente saber como fazer. Isto é, todos sentem que há recursos pouco explorados e pouco desenvolvidos nestas regiões e que precisam deste input e precisam deste incentivo. Mas há uma grande dispersão de vontades e, em muitos casos, há pouca experiência de desenvolvimento de projetos com esta dimensão. Isso é uma razão que nos faz sentir contentes por termos lançado este programa, porque em alguma vez essas regiões teriam que se confrontar com oportunidades de pôr no terreno projetos integrados de desenvolvimento, virados para a competitividade, virados para o mundo empresarial. Desculpe só, Sr. Presidente, um pormenor. Não são só as pequenas empresas locais. Nós encorajamos que grandes empresas nacionais vão a estas regiões cruzar-se com as iniciativas locais para criar realidades. Como? Desculpe. Absolutamente tem toda a razão, porque o Governo... Bom, o PROVER é uma medida dirigida a estas regiões, mas há outras. Desde logo, o próprio CREN, nos incentivos às empresas, diferencia. Depois, o IRC é diferenciado, etc. Portanto, há várias medidas.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Muito
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro não me respondeu ao previsível custo das linhas de crédito para as pequenas e médias empresas no Ucrânia. E eu, relativamente ao problema da alteração, das alterações face à crise, eu gostaria que o Sr. Ministro, não agora, mas nos pudesse enviar uma informação sistematizada e rigorosa daquilo que, de facto, está decidido. Vem dizendo algumas coisas, há outras que já eu tinha lido anteriormente, gostaria de uma informação, ou então onde eu posso colher. Eu gostaria de pôr outro tipo de questões ligadas com a sua tutela e que têm influências económicas muito, de uma forma muito rápida e sintética, um conjunto de perguntas concretas, Sr. Ministro. Uma primeira relativamente ao plano de ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês, saber se está definitivamente resolvido o problema da zona de proteção total, eliminando este atropelo de direitos ancestrais daqueles povos. Uma segunda, com o Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiro, relativamente ao problema da exploração de pedreiros. Se este problema também das pedreiras já está resolvido. Do ponto de vista ainda de problemas desta ordem, gostaria de saber, eu sei que esta questão foi colocada há 8 dias ao Sr. Ministro, mas eu gostaria de perceber exatamente qual é o papel do Ministério do Ambiente relativamente à possível localização do aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos em Palme de Barcelos. Qual é o papel do Ministério? Tem algum papel ou aquilo é apenas um problema das autarquias locais? Uma outra questão ligada a um programa que foi anunciado, ligado ao tratamento de resíduos e efluentes agrícolas e agroindustriais. Esta foi uma questão que foi recentemente colocada em Trás-os-Montes, que tinha este nome esquisito, este acrónimo esquisito, NAPAI. O que é que lhe aconteceu? Qual é o ponto da situação? A preocupação dos olivicultores, sobretudo os que têm legados, é sobretudo maior, porque entretanto desapareceu a medida que iria suportar alguns destes projetos. No PRODER desapareceu a medida 17. Uma outra questão relativa a uma questão de grande importância debatida ao longo desta legislatura, chamada cadastro florestal. O Sr. Ministro, pelo que vi na imprensa, anunciou recentemente a abertura do concurso em abril para 7 municípios para a entrada no terreno no verão. Isto foi a notícia que eu li no Expresso. Gostaria de saber, Sr. Ministro, e a finalização em 2016, dizer que estão ultrapassadas todos os prazos que estavam estabelecidos, aprovados em resolução do Conselho de Ministros na Estratégia Nacional das Florestas. Depois, mas gostava, sobretudo, de saber se há um planeamento financeiro, de facto, para o conjunto do cadastro florestal que tão urgentemente o país precisa.
Posso concluir?
Vou concluir, Sr. Presidente, ainda com duas coisas muito concretas. Uma, se o problema da central de compras e da possível devolução de dinheiros a Bruxelas está definitivamente resolvido e qual é a solução final. Uma terceira, uma última questão, ligada com a empresa Agni em Montemor, o novo. Este projeto foi anunciado, inclusive, com a presença do Sr. Ministro em 2006, falava-se da sua conclusão em 2009, na criação de um centro de excelência com a Universidade de Coimbra. Tanto quanto sabemos, nada disto está concretizado até ao momento. Gostaria que o Sr. Ministro me pudesse dar uma informação qual a realidade deste projeto, sobre a qual lhe fiz perguntas, sobre as quais nunca tive respostas esclarecedoras do seu Ministério.
Obrigado, Sr. Agostinho Lopes. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, tentando ser telegráfico e depois passando a palavra aos Srs. Secretários de Estado. Medidas de combate à crise, teremos muito gosto, e o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional vai pô-las num papel e mandar-lhes, a si e naturalmente a toda a Comissão, o que fará com muita satisfação. Quanto aos incentivos financeiros, onde estão aqui estes valores? São esta linha aqui. Portanto, o FEDER aprovado de incentivo são 119 milhões de euros, para um investimento elegível de 200 milhões de euros, mas, portanto, o FEDER aprovado 119 milhões de euros. Neste momento, o pagamento realizado é 66,8 milhões de euros. o que é 55,9%. Portanto, este é o montante. Quanto ao Parque Nacional da Peneda Gerês, e o Sr. Secretário de Estado, com certeza, do Ambiente, com certeza, desenvolverá mais, os direitos ancestrais das populações do parque são para nós matéria muito importante. Elas fazem parte dos valores protegidos do parque. E, portanto, alguma exacerbação que se criou relativamente à figura do Pan-Parque, julgamos exagerada e julgamos que na versão final da revisão do plano de ordenamento as coisas serão remetidas para uma lógica razoável. Aliás, o Pan-Parque, que é uma figura de classificação dos parques de excelência, não é numa lógica restritiva às populações, aos direitos ancestrais, ou mesmo à visitação, ou mesmo ao desenvolvimento de atividades turísticas nos parques. Pelo contrário. Exatamente. Bom, portanto, essa matéria está a ser objeto da maior atenção por parte do Sr. Secretário de Estado do Ambiente e do seu gabinete, e apesar do alvoroço que numa certa fase da discussão se criou, acreditamos que nessa, como noutras matérias, encontraremos soluções boas para o ambiente, com pleno respeito pelas populações. E pode crer que aquilo que estamos a falar é qualquer coisa a que eu atribuo importância. Parque Natural de Serra da Ara e Candeeiros, o Sr. Secretário de Estado, e Pedreiras esclarecerá melhor. Palme, julgo que está em condições também de esclarecer melhor. O ENEA-PAI é um projeto que nos é caro, mas justamente pela grande coordenação e por envolver setores muito diversos, está com um momento de arranque um pouco mais demorado do que aquilo que gostaríamos, e complexo, mas estamos apostados nisso. Recentemente fizemos reuniões ao mais alto nível para pôr isso a andar. É um projeto... Sim, com certeza, existe uma estrutura de coordenação e acompanhamento que tem desenvolvido, digamos, a metodologia de aplicação, passa pela elaboração de planos de gestão integrada de índole regional. Das questões que temos em aberto neste momento na nossa parceria com a agricultura é como financiar esses planos, uma vez que está combinado que é a agricultura que o vai fazer. Estamos com a agricultura a explorar modalidades para financiar esse plano. Esses planos são novos, jamais em Portugal se fizeram, e são complexos porque envolvem setores muito diversos. Como sabe, suinicultura, vacarias, lagares de azeite, sei lá mais o quê, toda essa espécie de setores, muito diversos, com associações económicas, todos eles com associações, mas associações que nunca se sentaram à volta da mesa, muito menos para fazer investimentos de milhões de euros, e portanto há aqui barreiras que temos que vencer. Nós entendemos que devem ser os poderes públicos a promover estes planos, desde logo por estas razões que eu apontei. Estamos a explorar com o Ministério da Agricultura formas de o fazer. Cadastro Florestal inscreve-se no Sinergic, é um programa de grande alcance estratégico a que o nosso Ministério e o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Cidades poderá prestar esclarecimentos adicionais, atribui grande importância. Ele não é dirigido ao Cadastro Florestal, mas atribui-se ao Cadastro Florestal a prioridade. E, portanto, em parceria com o Ministério da Agricultura, vai-se lançar uma primeira fase, já mais à frente da experiência feita em Albergaria dos 12, não é? Agora é já uma fase de execução nesses 7 municípios que referiu. As outras coisas que falou, a Estratégia Nacional para as Florestas não é do nosso pelouro, não me vou comprometer sobre isso. Muito bem, muito bem. Talvez por isso o Ministério da Agricultura cedeu em colaborar connosco no Sinergic. O Central de Compras do Estado, está em vias de resolução. Neste momento apenas se aguarda um melhor entendimento entre duas direções-gerais da Comissão Europeia, a DG Marc e a DG Régio, que se estão a concertar para uma posição final. É bem a prova de que neste momento não se pode dizer quanto dinheiro há do QCA3. Percebe isso que eu estou a dizer? Tudo pode acontecer, mas Portugal tem negociado e passa por Zapia, tem negociado bem e estamos convencidos que a solução vai ser aceitável. Vai haver alguma penalização para Portugal, mas muito menor do que aquilo que chegou a recear, que era da ordem das centenas de milhões de euros. Será de alguns milhões de euros. E finalmente a Agni. Objetivamente tenho que reconhecer que está atrasada, quiçá muito atrasada, mas nós do lado do Estado e do setor empresarial público, tudo temos feito para que o processo avance. O Sr. Secretário de Estado do Ambiente, julgo se o Sr. Presidente permitir, poderá prestar alguma sobre a sinergia.
Então, com licença do Sr. Presidente, Srs. Deputados, tentando ser breve, só acrescentaria só uma palavra sobre a questão PAN-Parques, Plano Nacional Peneda Gerês, só para tornar claro o seguinte: as áreas de proteção total pré-existem, não é uma invenção nova. O que está em causa é que, se conseguirmos ter nós, Portugal, um calendário de sua ampliação, podemos almejar a ter a primeira área protegida para PAN-Parques no sul da Europa. Isto não é para nos divertirmos, é porque dá oportunidades de desenvolvimento. Portanto, o que está em causa é encontrarmos o equilíbrio possível entre os direitos ancestrais, que vocês existem, de apacentar o gado e que não queremos banir. O que queremos é ver em que medida é possível relocalizar, compensar, dar alternativas no sentido de poder haver algum crescimento, e estamos a trabalhar no sentido de ver como melhor acomodar na proposta de revisão do Plano Nacional de Peneda Gerês. Mas chama a atenção que, para esse aumento turístico, será uma oportunidade ímpar se conseguirmos atingir o PAN-Parques. Quanto à Serra da Arica Candeeiros, efetivamente o que temos é o seguinte: primeiro está para muito breve entrada em processo legislativo a aprovação do respectivo plano de ordenamento. A razão porque ele tardou bastante entre a discussão pública e entrar em processo legislativo é porque o consideramos excessivamente complexo em termos de seguras de classificação do solo, o que o tornava pouco inteligível. E houve um exercício em respeito com a proposta que foi em discussão pública para o tornar mais claro. E ele, portanto, entrará em processo legislativo e creio que efetivamente tem mais valia de poder clarificar o que é que se pode e não fazer quanto a pedreiras. Quanto ao aterro de Palme, vão lá ver, o que se passa é que do acordo parasocial da Resolima emana o dever de, quando tiver que haver novo aterro, passar de Viana do Castelo para Barcelos. Nesse sentido, é um problema essencialmente do sistema e dos municípios que nele participam. Tanto mais que o atual aterro de Viana não está à beira de esgotamento, nem sequer é uma questão premente. O Ministério, nesse sentido, acompanha as diferentes alternativas que possam aparecer, sem ter uma posição de princípio de um lado ou outro, mas sempre adiante, e já tive a ocasião de fazer na Comissão de Ambiente, que não há aterros sem polémica, Sr. Deputado, e qualquer alternativa que surja terá polémica noutro local, como é evidente. Quanto a outra... só que queria acrescentar muito brevemente na questão, na frente dos influentes agropecuários, efetivamente as áreas onde há ação no terreno é a Treva Oeste, na região Oeste. Temos a Península de Setúbal muito madura e com um projeto de plano regional de gestão integrada. Há contactos no AVE e na região de Leiria existem atrasos conhecidos que decorrem inteiramente por conta da Resilis, que é a entidade promotora, e que estamos a tentar agilizar e promover. Só queria acrescentar, e nada das Águas de Portugal. As Águas de Portugal são parte da solução. E posso adiantar, Sr. Deputado, que foram bater à porta do banco para propor uma solução em que, na proporção das cota-partes de participação na Resilis, existirão as garantias financeiras, assim o setor queira cobrir a sua parte. Isso, por outro lado, portanto, rejeito inteiramente que haja atrasos atribuíveis ao Ministério do Ambiente ou às Águas de Portugal em particular. Finalmente, quanto à Agni, só queria precisar do que disse o Sr. Ministro. Nós não acompanhamos o centro de Montemor. Não sabemos efetivamente como é que está o centro, está atrasado ou não. O Sr. Ministro quis dizer é que nos sistemas de resíduos onde a Agni deveria fazer investimentos, há efetivamente atrasos que nos preocupam e temos tentado vir ultrapassar em contactos com a empresa. Obrigado.
Sr. Deputado Valdeira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito rapidamente, só para repescar uma pergunta que eu fiz e uma curiosidade, que é: das 440 centros escolares com adiantamento de 30%, 161 câmaras envolvidas, eu perguntei se isso era tudo CRENE ou se há aqui uma parcela do QSA3. Se há, quanto? Depois, não sei se fui eu que percebi mal, o Sr. Ministro falou em alargar critérios, em rever taxas, mais ajudas, incentivos. O que eu queria saber é se isso vai ser alargado, se prevê que aqueles que viram as suas candidaturas chumbadas com critérios ainda mais rigorosos, ou pelo menos mais restritivos, vão ter possibilidade de representar essas mesmas candidaturas. Quando perguntei as candidaturas não aprovadas, mas apresentadas, era em relação a estas 13.087, que era para podermos ver qual é o nível de sucesso ou qual é o nível de chumbo, para podermos poder avaliar o que é que, eventualmente, fazer uma análise de porque é que há tantos chumbos. Pelos números que o Estado me deu, chego à mesma conclusão: 4.289 candidaturas aprovadas, 1.868, se estão finos os prazos de aprovação, há aqui uma grande percentagem de candidaturas que ficaram de fora. E a minha pergunta é se essas candidaturas têm alguma possibilidade de aproveitar outros mecanismos, se tem outros prazos para a apresentação, ou se há até alguma intercomunicabilidade nos vários planos ou nos vários programas operacionais para que as candidaturas possam... Estou a partir do princípio que pode haver no meio destes chumbos alguma candidatura com algum mérito e que por um pormenor ou outro tenham chumbado e que é necessariamente, era bom para as candidaturas dar-lhes uma nova oportunidade.
Era, com certeza. Não, como o Sr. Ministro referiu há pouco, nenhuma candidatura está banida para sempre mais. E no número... A ver, as candidaturas são apresentadas. Há uma primeira análise quanto à admissibilidade das mesmas. Portanto, algumas candidaturas, sei lá, uma porcentagem, que aliás está no boletim trimestral na internet, que são reprovadas não por mérito, porque não chegam a ser avaliadas quanto ao mérito, porque não cumprem. Estamos a falar de, sei lá, 5%, problema formal. Pronto. E depois há a avaliação do mérito. Bom, e mérito absoluto e mérito relativo. Tipicamente, apenas são propostas para aprovação da autoridade de gestão as candidaturas que têm pelo menos X pontos, numa escala de 1 a 5, 3 pontos ou 4 pontos, em alguns casos, nos concursos mais exigentes. Pronto, e elas, as candidaturas são ordenadas por ordem decrescente da pontuação que obtiveram e vão sendo e são selecionadas até o FEDER, ou melhor, o fundo atribuído, esgotar a dotação que está a concurso, que está em licitação, digamos assim, nesse concurso. Portanto, nesta fase, há candidaturas que não são aprovadas por falta de mérito relativo. Podem ter mérito absoluto, podem ter mais do que os tais 3 pontos, digamos assim, só que há outras melhores, não é? E essa foi uma inovação que o CREM trouxe através da filosofia do concurso face aos 3 quadros comunitários de apoio anteriores. Agora, nada impede, e mais temos assistido, é que muitos promotores reformulam as suas candidaturas, tomam em conta a avaliação escrita que lhes é entregue, com as observações feitas pelo júri, e as reformulam, melhoram e vêm a segunda ou terceira chamada, por isso repetimos concursos, várias tipologias, têm 2 chamadas, 3 chamadas por ano.
E na continuação desta resposta, insistimos com as autoridades de gestão para publicarem antecipadamente o seu plano de candidaturas, para que as empresas possam saber com o que contam. Empresas, municípios e outros promotores. Fez uma pergunta muito concreta sobre destas 440 escolas, ou centros escolares, mais bem dito, se há alguns financiados pelo CRED. De facto, pelo QCA3, de facto, pelo CRED são quase todas. De facto, nesta fase muito final, nestes últimos 2 meses, justamente no sentido de absorver eventuais excedentes do QCA3, há algumas escolas, alguns centros escolares que foram reconduzidos ao QCA3. Não tenho o número comigo, podemos apurá-lo. Devo, no entanto, dizer que é um número muito, muito, muito pequeno. Portanto, não é muito significativo em termos globais. Eu diria que é qualquer coisa, está a dizer, da ordem dos 10 milhões de euros, talvez. 10, 15 milhões de euros. Por exemplo, no Algarve, julgo que há 5 escolas. O Algarve tem muito pouco dinheiro por causa do phasing out. Das 10 escolas, há 5 que foram reconduzidas ao QCA3. E é, porventura, o caso mais significativo. De 10, 5 foram reconduzidas. Mas, a nível nacional, quando falamos de 440, ouça, estamos a falar de, sei lá, 10 escolas no país todo, qualquer coisa desse género. Portanto, valores... Não é muito provável. Não é muito provável.
Tem que ter a execução financeira concluída até 30 dias.
Exatamente. Deixe-me dar essa nota. Nós pedimos aos gestores do QCA3... para fazerem as diligências que há a fazer até 30 de abril, para ficarmos com um horizonte entre 1 de maio e junho, ou seja, 2 meses, para absorver excedentes dos excedentes, ou para poder fazer uma segunda chamada, um tratamento mais dirigido a casos pontuais. Isto quer dizer que não há tempo para aprovar projetos ou lançar obras. São coisas feitas. E isto diminui logo muito as possibilidades para os centros escolares. Além de que se põem questões de elegibilidade. As regras são muito rígidas, embora nós tenhamos negociado com a Comissão Europeia uma maior flexibilidade nesta ponta final do QCA3, justamente para permitir com maior facilidade aceitar
e secar o mais possível os recursos. Mas, apesar de tudo, há problemas de elegibilidade. Não é assim tão fácil. Sei lá, por exemplo, o Ministério da Educação, mesmo que tivesse excedentes, provavelmente não tinha as elegibilidades que permitiam financiar centros escolares. Portanto, as limitações nesse sentido são muito grandes e, portanto, é absolutamente marginal.
Agradeço ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. As informações prestadas à Comissão, informações de volume considerável, quer em extensão, quer em qualidade. Também o facto de ter dado números muito concretos à Comissão sobre uma matéria que tem sido objeto de polémica muito frequentemente. Compete-me, uma vez que me foi solicitado, que informe os senhores deputados que amanhã no Ministério do Ambiente vai ter lugar uma iniciativa do Fundo de Carbono, infelizmente coincide com a audição, com o debate quinzenal do Sr. Primeiro-Ministro, que é justamente às 3 horas. De qualquer maneira, como foi solicitado que informasse os senhores deputados, se ainda não foi feito até ao momento, fica aqui a informação. Fundo de Carbono, Ministério do Ambiente, 15 horas, coincide, repito, com o debate quinzenal do Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, muito obrigado. Eu pedi aos senhores deputados o favor de se manterem nos respectivos lugares, uma vez que vamos continuar a nossa reunião com uma agenda ainda bastante intensa.
Sr. Presidente, se me permite, só uma palavra final, desde logo para agradecer e manifestar a disponibilidade para prestar qualquer esclarecimento adicional que nos queiram dirigir, mas permita-me, Sr. Presidente, que chame a atenção para uma publicação que julgo que foi enviada aos senhores deputados e que me parece particularmente relevante para esta comissão especializada. Trata-se de uma avaliação feita pela OCDE às políticas territoriais em Portugal e à relação das políticas territoriais com o desenvolvimento regional. Na fase de lançamento do CREN, quando estávamos a estruturar, a definir prioridades, numa estreita articulação entre políticas territoriais e políticas de desenvolvimento regional, pareceu-nos interessante submeter à avaliação da OCDE. É um documento que queria chamar a atenção porque tem algumas conclusões que me parecem encorajadoras, claro que contém críticas, como é próprio de uma avaliação da OCDE, mas ela é globalmente positiva e é para nós muito encorajadora.
Sim, eu pedi o favor ao Sr. Ministro de, se possível, remeter aos deputados da 6ª Comissão. Penso que não terá sido enviado aos deputados.
Eu julgo que foi enviado aos deputados.
Sim.
Talvez em janeiro.
Muito bem. Terá sido enviado diretamente, não através da Comissão, mas a todos os deputados em geral. Sim, é possível. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, os meus agradecimentos. Obrigado.